Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 17 de abril de 2018 e começa agora a 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 7 projetos de lei aptos para apreciação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também no nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 6 minutos do dia 17 de abril do ano 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 20ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso e também da vereadora Janete Aparecida fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura tirada da carta de Tiago, capítulo 3, verso 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com um bom proceder as suas obras, repassados de doçura e de sabedoria. Mas se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. A sabedoria que vem de cima é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos sob todas as formas são proibidos.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também a vereadora Janete por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor César Santos Araújo, Canela Cinzenta. Falar sobre material reciclável e a reciclagem do município. Projetos do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número CM001 de 2018. homologa relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito nomeada para apurar a responsabilidade da Copasa com o município de Divinópolis da execução dos serviços que lhe foram concedidos para o abastecimento de água e esgotamento sanitário, como também de seus termos aditivos, termos de ajustamento de conduta firmados com o Ministério Público de Minas Gerais, caso houver, e cumprimento das cláusulas estabelecidas nos respectivos instrumentos, de 13 de abril de 2018. Autoria, mesa diretora. Quórum para votação, maioria simples. Divinópolis, 13 de abril de 2018. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano, encaminhamento. A Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento, através do setor de compras, vem por meio de encaminhar a agenda semanal de licitação. Pregão eletrônico PL65, registro de preço para aquisição de gêneros perecíveis, carne bovina, para atender o programa socioassistenciais da FENDES e alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino e entidades filantrópicas no município de Divinópolis. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza. Ofício Secretaria do Governo 481 de 2018. Indicações 22, 80, 151, 152, 207, 209, 211, 233, 256, 257, 276, 263, 264, 370, 371, 399, 413, 414, 460. Ofício Resposta CEMOP, Vereador Negro do Buriti. Ofício 241, CEMOP, Vereadora Demi Silva. Ofício 177, 181, 293, 294, 499, CEMOP, Vereador Zé Luiz da Farmácia. Ofício 60, 161, 163, 164, 165, 213, 259, 296, 412, 448, CEMOP, Eduardo Prince Júnior. Indicação 97, 126, 328, 347, 356, 375, 376, 417, 427, 428 e 450, CEMOP, Vereador Roger Viegas. Indicação 66, 68, 108, 109, 110, 111, 112, 202, 378, 380, 381 e 382, CEMOP, Vereador Edson de Souza. Indicação 76, 77, 156, 374, 407, CEMOP, Vereador Rodrigo Caboja. Indicação 234, 488, CEMOP, Vereador Renato Ferreira. Indicação 88, 90, 303, 306, 434, CEMOP, Vereadora Daíra Otaviano. Indicação 43, 44, 46, 47, 133, 137, 141, 153, 186, 187, 188, 189, 190, CEMOP, Vereadora Janete. Indicação 1722, 1742, 01, 02, 03, 58, 101, 102, 173, 175, 266, 268, 278, 358, 446, 447, 452, CEMOP, Vereador Raimundo Nemato. Indicação 1746, 17, 299, 33, 333, 334, 394, 395, 396, 419, 442, 444, 457, 496, CEMOP, Vereador Sargento Elvio. Indicação 465, CETRANS, Vereador Cleitinho. Indicação 1748, 19, 35, 36, 37, 38, 40, 53, 104, 106, 122, 124, 157, 184, 195, 225, 251, CEMOP, Vereador Cleitinho. Indicação 29, 33, 98, 121, 128, 145, 155, 166, 167, 214, 215, 239, 250, 344, 353 e 401, CEMOP, vereador Marcos Vinícius. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria do Governo 482 de 2018. Requerimento 128, SENC e requerimento 125, CEMUSA, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 495 de 2018. Indicação 192 e 451, SENC, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Senhor Presidente, sem mais, para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também que faça leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 544 de 2018, solicitando o patrulhamento das ruas dos bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta dos Palmeiras e Maria Peçanha. Indicação CM 445 de 2018, a possibilidade de efetuar a limpeza e capina da rua Luiz Rabelo, próximo ao Pão Chique, no bairro Interlagos. Indicações vereador Adair Otaviano. Requerimento número 164 de 2018, solicitando cópia do banco de horas, bem como as marcações diárias de pontos referente ao mês de fevereiro e março de todos os funcionários do Sisurge Divinópolis. Vereadora Daíra Otaviano. Indicação número 605 de 2018. A possibilidade de fazer um redutor de velocidade nas vias públicas na rua Maria Joaquim, próximo ao número 351, no bairro Antônio Fonseca. Indicação 606 de 2018, possibilidade de fazer a capina e limpeza da via pública no seguinte trecho: Rua Alhambra, nas proximidades do número 102, no bairro São Luís. Indicação número 625 de 2018, possibilidade de fazer a implantação de um braço com luminário no poste já existente na Rua Alhambra, nas proximidades do número 102, no bairro São Luís. Indicações, vereador Cleitinho. Moção congratulatória número 22 de 2018, que seja concedido moção congratulatória a Raimundo Antônio Manuel. Vereador Dr. Delano. Requerimento número 148 de 2018. Todos os contatos que e contratos que já foram firmados entre o Executivo e a empresa Maia Engenharia e Construções, com sede neste município, sendo ativos ou inativos, contratos por licitações ou não, enfim, todos os contratos executivos do município. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação CM 600 de 2018, solicitando a limpeza da rua Nilo Peçanha entre a rua Isauro Ferreira e rua Prudente de Moraes, no bairro Porto Velho. Indicação CM 601 de 2018, solicitando limpeza da rua Isauro Ferreira entre a rua Venceslau Brás e rua Gonçalves Ledo, no bairro Porto Velho. Indicação CM 602 de 2018, solicitando o patrulhamento da estrada que conecta o bairro Nova Fortaleza no bairro Nova Fortaleza 2. Indicações, vereador Edson de Souza. Requerimento número 90 de 2018, solicitando a cópia da regulamentação da Lei 8.356 de 2017, que dispõe sobre a coleta, transporte e destinação final de óleos utilizados nas frituras de alimentos do município de Divinópolis. Requerimento número 131 de 2018, solicitando o relatório completo dos dados mensais dos valores brutos resultantes da geração de energia pela empresa Plural desde janeiro de 2017. Requerimento 132 de 2018, solicitando relatório quantitativo de guias pagas do ITBI desde janeiro de 2013 até a presente data. Requerimento 133 de 2018, solicitando cópia de laudo de risco elaborado pela Defesa Civil de Divinópolis em relação às pontes e viadutos e passarelas do ano de 2017 e 2018. Requerimento número 134 de 2018, solicitando informação sobre todos os aluguéis sociais em Divinópolis, constando o nome do beneficiário, endereço do imóvel locado, valor dos aluguéis e período de residência em cada um deles, desde o ano de 2012 até o ano de 2018. Requerimento 135 de 2018, solicitando informação sobre todas as linhas de ônibus escolares realizadas pelo município de Divinópolis, constando o número da linha e rota responsável, município terceirizado e nome do motorista. Requerimentos lidos, vereador Edson de Souza. Indicação CM número 389 de 2018, solicitando as seguintes manutenções no CMEI Isauro Ferreira do bairro Danilo Paz: manutenção em paredes e salas de aulas com rachadura, manutenção do piso externo que abateu e está com grande rachadura do mato crescendo, manutenção em vazamento de água sobre o piso da sala de aula inundado, manutenção em canalização de água de banheiro, chuveiro e escovódromo. Indicação CM 390 de 2018, solicitando à Vigilância Sanitária que sejam feitas análises nas areias dos parquinhos e semeios do município de Divinópolis. Indicação CM 410 de 2018, solicitando que a prestação de contas de recolhimento da taxa de lixos feita através da cobrança de IPTU seja separada à do referido imposto. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 144 de 2018, solicitando que nos envie em tempo regimental informações sobre o cronograma de obra do complexo da Ferradura. Vereadora Janete Aparecida. Indicações número 627 de 2018, solicitando a possibilidade de instalação de uma faixa elevada com pintura estratigráfica vermelha na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, em frente à Escola Estadual Monsenhor Domingos, no bairro São Sebastião. Indicação 642 de 2018, solicitando a possibilidade de limpeza do campo de futebol do Icaraí, situada à Rua Itareré, entre as ruas Paraíso e Liberdade. Indicação CM 643, solicitando a possibilidade de pavimentação asfáltica da Rua Itararé, no bairro Icaraí e em toda a sua extensão. Indicações, vereador Josafá. Indicação número 618 de 2018, solicitando a limpeza da fossa da Rua Augusto de Oliveira Torres, número 320, no bairro Padre Eustáquio. Indicação número 619 de 2018, solicitando instalação de redutor de velocidade quebra-molas na Rua Madrigal, número 980, no bairro Caraí 2, esquina com a Avenida Paraíso, em frente à Igreja Evangelho Quadrangular. Indicações, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 577 de 2018, para que seja providenciada a limpeza da Rua Medina, na proximidade do número 1470, no bairro São Judas Tadeu. Indicação 578 de 2018, para que seja providenciado o patrulhamento da Rua A, no bairro Morumbi, nessa cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação CM 583 de 2018, realização de operação tapa-buraco nas seguintes ruas do bairro Catalão: Rua Anitta Garibaldi e Marcílio Dias, em toda sua extensão. Vereador Renato Ferreira. Requerimento número 147 de 2018, que seja encaminhado o ofício convocando secretária municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, senhora Flávia Matheus Gontijo D'Alessandro, para prestar esclarecimento sobre a notificação 14086, que aborda sobre o auto de infração ocorrido na Rua Princesa Isabel, número 311, no bairro Parque Jardim das Mansões, do cidadão Ailton Rodrigues de Almeida. Vereadores Renato Ferreira, Demir Silva e Janete Aparecida, da Comissão de Meio Ambiente. Moção congratulatória número 31 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória à Escola Estadual Padre Matias Lobato. Vereador Renato Ferreira. Indicação número 624 de 2018. Solicitando a possibilidade de um estudo de viabilidade no trânsito de veículos e pedestres na Rua Tuiuti, na rua Duque de Caxias, no bairro Catalão, neste município. Indicação, vereador Roger Viegas. Moção congratulatória número 21 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória ao professor Dr. Alessandro Sobreira Galdino. Vereador Roger Viegas. Moção congratulatória número 20 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória ao Grupo de Inovação e Tecnológica GRIT da Universidade Federal de São João del Rei, campus CCO em Divinópolis, Minas Gerais. Vereador Roger Viegas. Indicação CM 584 de 2018. Que através do departamento próprio seja providenciado o patrulhamento da estrada que dá acesso ao estande de tiro da comunidade Córrego do Paió. Indicação número CM 582 de 2018. Solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na Avenida JK, no bairro Santa Clara. Indicação número CM 586 de 2018. Solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos e limpeza da rua Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca. Indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 511 de 2018. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço. Realizar o serviço de patrulhamento da rua Machado, próximo ao número 150, no bairro Cidade Jardim. Indicação número 512 de 2018. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço. Realizar o serviço de capina e limpeza da Avenida Amazonas, abaixo da Avenida Brasília, localizado no bairro Belvedere. Indicação 503 de 2018. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço. Tapa-buraco na Avenida Amazonas, entre as ruas Camacho e Capelinha, no bairro São José. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 539 de 2018. Solicitando que seja realizado o patrulhamento da estrada que dá acesso ao Córrego do Paió, a fundo do aeroporto Brigadeiro Cabral. Indicação número 566 de 2018. Solicitando que seja realizado o calçamento da rua Joaquim Manuel Pereira, no bairro Nações. Indicação número 567 de 2018. Solicitando que seja realizado o calçamento da rua Três Pontas, no bairro Nova Holanda. Indicações, vereador Vicente de Paulo, negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatória e pesar nesta tarde de hoje.
Passo a palavra agora à tribuna livre. Convido o senhor César Santos Araújo, que irá falar sobre material reciclável e a reciclagem em Divinópolis, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, vereador Taviano. Nesta tarde, antes de falar sobre a reciclagem de Divinópolis, como encontra, eu, como micro empresário na reciclagem, sofro alguns problemas na reciclagem. Algumas pessoas do caminhão do lixo já me deu tapa na cara, catador, eu catando latinha à madrugada, nas madrugadas de sábado para domingo, catando latinha. Isso, eu estou colaborando com a cidade, a limpeza da cidade. Estou colaborando. Eu não vim aqui falar à toa. Mas, pensa bem, se eu peço os senhores vereadores, principalmente o vereador da Itaviano, o vereador Competência, que aprove esse projeto, vereador, que o que eu vou te pedir, criar associação dos catadores de latinha. Se eu jogo nessa casa, talvez algum vereador aprecia e apresenta esse projeto e aprova. Peço a vereadora Janete também, que, assim, a gente sofre, vereadora, catando latinha na rua. Nós somos uma equipe de 8 pessoas, eu, já tenho uma empresa registrada, mas só que a gente sofre. A gente sofre no momento, por causa da reciclagem, porque o pessoal do caminhão do lixo fala que a gente não tem moral para catar as latinhas que estão no lixo, e a garrafa de peixe e o plástico. Se o senhor coloca na sua, fora de sacada, eu vou levar papelão, vou levar papelão, vou levar latinha, levar tudo de jeito, garrafa de peixe, tudo para reciclar. O que vai sobrar para o caminhão do lixo? Nada. Aí, eu gostaria que vai sobrar dinheiro, que vai reduzir o número de caminhão na prefeitura. Eu queria que o prefeito municipal, o senhor Galileu Machado Teixeira, o que sobrar, investe na saúde e na educação, porque tem um monte de jovem aí, na época que eu formei, não existia isso. Hoje existe. Um monte de forma aí, não sabe nada. Nem fazer uma conta 2 mais 2 não sabe. Por quê? Por causa do celular, na internet. Na internet. Eu fui radialista, falo, mas eu quero falar da reciclagem. A reciclagem hoje cresceu no mundo. Nós, eu estou lutando aqui em Divinópolis. Amanhã eu terei, falar no Tribuno da Casa Nova Serrana, junto com o vereador Chiquinho, me dá a oportunidade lá, o presidente da casa, o vice-presidente, e vou falar sobre a reciclagem, que eu vou contar com 3 galpão, um Nova Serrana, um Divinópolis, Perdigão. Vou deixar tudo, modelista, calçado, vou deixar, porque eu gosto de deixar a cidade limpa. Se o senhor tiver seu lixo, eu vou lá pegar. O que vai sobrar o caminhão do lixo? Eu pego lá, sou sacola lixo, tem 3 garrafas de pet, eu levo. Tem 3 sacos de plástico, eu levo. O que vai sobrar para o lixo? Nada. E aí esse dinheiro que vai sobrar, o prefeito municipal devia ter consciência e aplicar na saúde ou na educação. É isso que nós queremos. Nós somos, a minha equipe, somos 65 catadores de reciclagem. 65, vereador Caboja. 65 pessoas para catar reciclagem na nossa rua. Nós temos 4 carrinhos catando reciclagem na rua. Mas, assim, tem gente aí, ó, que oferece o lixo para nós. Oferece garrafa de pet, latinha, tudo. Hoje o quilo de latinha tá R$3,50 quilo de latinha. Você junta 60 latinhas, já dá um quilo. Dá um quilo. E aí? Eu quero chamar a atenção do vereador Marcos Vinícius, que ele aprove, vereador, entre com esse projeto, que é a Associação dos Criadores de Latinha, pastor Marcos Vinícius, vereador, combatente nessa casa, que o senhor vem, lute para esse trabalhador, Sérgio Santos Araújo, que era cinzento, lute, vereador Odair Taviano. Nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui falando coisa. Mentira, nem brincadeira, nós estamos falando a realidade. O nosso Brasil está quebrado. Está quebrado. Mas se nós não erguemos a camisa, nós não vamos para frente não, vereador. Nós não vamos não. Porque nosso país está quebrado. Eu sei, quando o Lima contou para mim, que é deputado federal, falou, César, o país está quebrado. Eu falei, verdade. E eu vou tentar fazer alguma coisa nesse mundo. Vou trabalhar, vou montar minha empresa. Eu sou modelista calçado, não tenho orgulho de falar. Sou modelista, mas eu trabalho na reciclagem, porque eu amo e adoro a reciclagem. Sou reciclador. Certo, que eu sofro. Eu sofri várias vezes, tapa na cara, o pessoal me batendo na rua. Mas não tem problema não, vereador daí, Otaviano. Não tem problema. Isso aí, eu guardei. Deus vai julgar ele. Não eu, vereador daí, Otaviano. Mas, assim, é o que eu peço os senhores vereadores, a compreensão, doutor Marcos Vinícius, doutor Delano, viu, doutor? Que o senhor, na hora que o Marcos Vinícius apresentar o projeto, o senhor vote no projeto do Marcos Vinícius. Viu, pastor Marcos? Eu quero que o senhor apresente esse projeto. Associação dos Catadores de Latinha, Centro-Oeste de Minas. O senhor colocar em votação, acredito que algum vereador vai dar uma força para nós. Vai dar uma força para esse trabalhador, catador de latinha. Espero, conto com voto. Rodrigo Caboja, viu, vereador? Odair Pedro Júnior. E mais, Josafá. E muitos. E a Janete, viu? Janete. Isso, é minhas palavras nessa tarde de hoje. Quero agradecer a Deus, primeiramente, que ter
trazida a essa tribuna da casa, que quero mandar alô também para a turminha lá, os catadores latinha, que eu falei, mandar alô pro fiscal, lá no, a turma do Bar do Marcão, Bar da Avenida, não deixo mandar alô para lá. Mas, em nome de Deus, agradeço, muito obrigado e muito boa tarde, senhores e senhores brasileiros. Tchau.
Queremos agradecer ao tribuno César Santos Araújo por usar desse espaço democrático da nossa casa. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo vereadores apresentarem relatórios finais de comissões, passo a palavra agora aos vereadores para seus pronunciamentos. Antes de passar ao primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, passo a palavra e a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para que eu possa atender no gabinete da presidência.
Boa tarde a todos, cumprimento o tribuno que usou a palavra nesta tarde e passo a palavra ao primeiro vereador inscrito, o vereador Dr. Delano.
Boa tarde. Gostaria de começar falando para vocês que estão aqui em casa um discurso que o Sérgio Moro falou copiando do presidente Roosevelt. Diz ele que, abre aspas, não existe crime mais sério. Isso foi em 1903, hein? Lá nos Estados Unidos, lá a República tem mais de 200 anos. Aqui ela está engatinhando. Não existe crime mais sério do que a corrupção. Outras ofensas violam a lei, mas a corrupção ataca todas as funções da lei. Não existe crime pior do que o pagador de propina. Ele é pior do que o ladrão, porque o ladrão rouba o indivíduo, enquanto o agente corrupto saqueia uma cidade inteira ou um estado. Meu Deus do céu, isso falado em 1903, parece que foi ontem, 2018. Mas agora, vamos lá, vamos dar continuidade. O jornal agora... Eu vou te contar, tem batido o recorde das informações. A primeira capa eu não vou dar destaque hoje não, porque eu já dei demais. Tiraram a foto dos colegas e agora colocaram o nome. Mas ficou bacana do mesmo jeito, ó. Promotoria processa Galileu por nepotismo. Olha lá pra você ver, que bacana. Que bacana. Mas agora ele trouxe uma coisa mais importante que é isso, que isso aqui também já é águas passadas, que agora já está na promotoria. Então agora já passou, mas hoje o jornal trouxe um muito pior do que nepotismo. Porque nepotismo vem falando essas palavras aqui, ó, que o Roosevelt falou, ó. Vou até repetir. Não existe crime mais sério do que a corrupção. Não existe. Mas ele falou uma coisa mais importante, sabe por quê? Porque ele agora falou de vida. Olha isso aqui. Essa está totalmente fora de foco e as pessoas não estão vendo o jornal. Olha isso aqui. Sem transferência, cresce risco para a criança na UPA. Isso é o mais sério que o jornal pôde falar hoje. O mais sério. O jornal agora, vale a pena vocês pegarem essa reportagem. Sabe por quê? Essa criança esteve aqui, ó. Nós somos responsáveis, a Comissão de Saúde dessa casa é responsável por essa criança. Essa criança tem 11 anos, ela precisa de fazer uma biópsia de fígado, ninguém quer fazer. Ela tem ordem judicial para fazer a biópsia, ninguém quer cumprir. E isso é o país democrático. Ó, judicial, hein? O Estado, o município, não estão cumprindo determinação judicial. Então agora acabou, pode fazer tudo. Se eles não estão cumprindo determinação judicial, se uma pessoa for presa, ela pode virar e falar assim, aqui, eu não quero ser presa. Aí eu queria saber se vai ser cumprida a lei ou não. Essa criança está lá na UPA. E aí, falar dessa criança, o que o jornal trouxe de mais importante, o jornal Agora, ele não trouxe só o fato dessa menina de 11 anos que está lá na UPA quase morrendo, não. Ele levantou um monte de outras questões que estão todas quase morrendo lá na UPA e aqui nós estamos como se nada estivesse acontecendo. Nós estamos aqui preocupados com as indicações. Para mim não tem nada melhor do que ouvir indicação. Indicação não sei do que, não sei do que. Indicação não sei do que, não sei do que. Indicação, sabe por quê? Porque assim que a indicação sair, a gente pula lá na frente daquelas casas que está a indicação, se não mandar o assessor ir primeiro e fala, foi eu. Aí logo em seguida vai mais. Aí a gente fica disputando quem é a indicação. Ô gente, indicação é coisa de vereador, não. Nós somos muito maior do que indicação. Nós somos muito maior do que ficar falando dessa moça, dessa menina que está lá na UPA. Nós estamos gritando, o jornal está gritando aqui, é por todos os outros, iguais ou piores do que ela, que estão lá na UPA também, desrespeitando a ordem judicial. Está uma bagunça. Está uma bagunça. Se está sendo descumprida uma ordem judicial, qual a ordem que vai ser cumprida então, gente? Né? Se a hierarquia acabou, se está tendo que, se o juiz determinou que essa moça precisa de fazer a biópsia hepática, ela tem 11 anos, ela vai morrer, e chega no hospital e não é executado o que o juiz determinou, acabou. Acabou esse Estado democrático de direito que as pessoas falam tanto aí. Né? Se tem um senhor que não se entregou à ordem judicial e que foi presidente desse país e falou assim, ó, eu só vou entregar quando eu quiser. A ordem judicial está acabando. Os três poderes desse negócio falado, chamado de democracia aqui, está acabando. Só leva tinta nesse país pobre, ladrãozinho de galinha, pessoa que vai ali, ó, num supermercado aqui da cidade ganhar leite, pegar um leitinho para roubar. Os grandão não caem, gente. A ordem não está sendo respeitada. Ela não está sendo respeitada. Falar dessa história de nepotismo, isso aí já é água passada. Isso aí já agora, já não é mais problema da Câmara. É problema do Ministério Público de se fazer cumprir. Então vamos falar de coisa mais importante. Né? E a saúde dessa moça e dos outros que estão lá na UPA é importante. Essa casa tem comissão de saúde. E é um mais capacitado que o outro. Uns são médicos da comissão de saúde, outros técnicos de saúde, porque eu nunca vi uma casa, uma casa bacana é essa. Eu estou adorando, eu sou o líder do partido que eu mais voto, eu não fui colocado em nenhuma comissão, nem eu, nem o vereador Edson. Eu estou morrendo de tristeza, vocês não pode ver. Mas agora, vou te contar, a capacidade técnico-científico que tem a comissão de saúde agora nessa casa é dada pelo presidente dessa casa de bater palma. A comissão de saúde dessa casa é que é responsável pela saúde do município entre o Rio Itapecerica e o Pará. E quem nomeou foi o presidente da casa. Então eles têm tecnicamente um conhecimento do presidente ao mesmo, mas é um conhecimento que eu bato palma. Lá eles têm no mínimo técnico em saúde. Procurem saber quem são os membros da comissão de saúde. Procurem saber a estrutura científica que eles têm para poder debater conhecimento de saúde, mas de uma ciência. É a mesma coisa de colocar eu, um médico, na comissão do Marcos Vinícius, jurista. O que que eu vou fazer e saber analisar se o trem tem é constitucional ou inconstitucional? Enquanto esse homem estiver aqui, o presidente da comissão tem que ser ele. É o único que tem capacidade jurídica de fazer isso. Aqui, não. A saúde aqui são do técnico. Vocês viram que bacana? Mas eles entendem saúde uma quantidade, mas tanto que eles precisam perguntar tudo para eles, que eles sabem dizer. Eles sabem dizer o que que é, aonde que é a internação, o que que é UPA, qual que é o serviço do SAMU, sabem tudo, mas nomeada pelo presidente dessa casa. Então, pouco culpa eles têm. Pouco culpa eles têm. Agora, tem quando aceita. que a gente, quando não tem capacidade para um cargo, sabe o que, é que a gente faz? A gente dá um passo para trás e fala assim, ó, não quero não. Mas quando a gente aceita o cargo, você é corresponsável pelo cargo. Então a nomeação dada pelo presidente da casa à comissão de saúde, senhor advogado dessa senhora, que o jornal agora, que eu vou mostrar outra vez, que é o que mais importa hoje no jornal agora, olha isso aqui, mostra outra vez, mas bem grande, bem grande. A comissão de saúde dessa casa é que é responsável por isso aqui, ó. E quem a nomeou também. O conhecimento técnico-científico deles precisa ser discutido aí no Ministério Público. Porque se eles estão deixando uma menina de 11 anos e outros mais, morrerem nessa unidade e não estão fazendo cumprir, eles precisam de ser chamados à responsabilidade. Eu não pegaria cargo nenhum se eu não tivesse capacidade técnica. Como eu disse, podia me oferecer a pasta da presidência do Marcos Vinícius, que eu podia ganhar 10 vezes mais. Eu não tenho capacidade técnico-científica nenhuma na qual o Marcos Vinícius tem. Mas aqui é assim. Olha as secretarias deste governo, que vocês vão ver a capacidade técnica deste governo. E agora, colegas, como vocês estão prestando muita atenção, porque se trata da filha de vocês, de um parente de vocês, e estão muito preocupados, e é importante o que eu estou falando, porque se fosse a filha de algum dos vereadores que estivessem aqui, a do prefeito ou parente, eu duvido que todo mundo não estaria preocupado. Nós estaríamos até agora gravando, mais 2 minutos para a conclusão.
Concedo mais 2 minutos.
Nós estaríamos lá na UPA, ó, gravando um vídeo agora, sabe por quê? Para mostrar a capacidade técnico-científica da Comissão de Saúde dessa casa. Mas agora vamos lá. Eu fui procurado algumas vezes, porque esse governo, ele tá igualzinho, comparando com asfalto. Ele tá derretendo. Está grudado nele algumas pessoas que ainda acreditam. E aí o Galileu colocou lá um novo secretário de governo, a Raquel, e eles, de todas as formas, têm tentado... Aí, se fosse você, deixava o vereador presidente. A educação aqui é proporcional ao cargo. Nós temos ali atrás, ó, um lugar que nós podemos discutir, falar e gritar, mas nós temos que fazer aqui, na hora que o colega está falando, tá? Porque para dar o menor número possível de atenção. Então, deixa falar. Depois nós vamos chamar a atenção do povo. Se nós não damos respeito, é o fim do tempo. Mas vamos lá. É o seguinte, eu fui procurado também por eles. Aí ontem, tem uma das pessoas que trabalhava lá na prefeitura, que entre aspas diziam que era meu protegido na prefeitura. Aí ele foi exonerado ontem. Galileu, eu nunca vi uma pessoa tão má como o senhor. Você sabe quem que você exonerou ontem? O pai de família, que tem uma filha com um problema de saúde seríssimo, no qual não é suas filhas, que está desempregado, e se o senhor acha que iria mudar o meu voto, ou ganhar o meu voto, me dando cargos, ou tirando cargo, você está com 85 anos, né? 86. Você vai ter que viver mais 86. Você sabe por quê? Eu não troco voto por cargo. Então, os seus cabelos brancos e os seus mandatos mexeram com a pessoa errada. E aqui eu já não tenho indicação nenhuma mesmo. Lá na prefeitura, esse coitado foi um pai de família que o senhor demitiu. O senhor devia ter vergonha na sua cara. Boa tarde.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, a vereadora, primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento, senhores vereadores, em nome do vereador, presidente em exercício dessa casa, senhor Josafá, a todos os presentes em plenário, aos assessores e servidores que estão nos acompanhando e a você que está em casa. Em primeiro lugar, gostaria de falar ao senhor César Santos Araújo, que esteve aqui usando a tribuna nesta tarde de hoje, que nós estamos em construção, sim, para que a gente possa melhorar e realmente fazer uma lei que proteja todos os catadores de Divinópolis e dê o devido valor. Divinópolis, infelizmente, não atinge 5% do nosso lixo reciclado. Nós teríamos que estar com no mínimo 48%. Nós estamos muito longe de uma cidade próxima aqui como Itaúna, mas a gente está tentando buscar solução em conjunta, por isso o Fórum Lixo Cidadania, que é um conjunto de pessoas ligadas ao meio ambiente, que realmente sabe a importância disso, formou-se GTs com um grupo de estudo para estar estudando em diversas áreas e tentar resolver esse problema. Eu, como participante da Comissão de Meio Ambiente, estou em um desses GTs e o meu GT trata sobre legislação. Então, gostaria de dizer ao senhor que nós iremos sim tentar estar resolvendo e que o senhor pode contar com essa casa, com todos os vereadores e principalmente com essa vereadora aqui presente. Hoje estivemos de manhã no lançamento da campanha Todos Contra a Pedofilia, onde valorizou todas as pessoas que participaram e ajudaram no ano de 2017. Quero dar os parabéns a todos os envolvidos e falar de duas pessoas que há tantos anos, desde 2008, quando iniciou essa campanha, o senador Magno Malta e com a participação direta do promotor Casé Fortes. A vocês que não deixa de forma alguma ninguém esquecer que precisamos proteger nossa criança, nossas crianças, desses doentes que têm coragem de cometer ato tão insano. Gostaria também de dizer a você que fez a denúncia do vazamento lá no Copacabana, tão quando chegou essa denúncia a nós, nós realmente tomamos a providência cabível. O que, que nós vereadores podemos fazer? Somente ser um elo, uma ponte. Então, quando a denúncia chega até nós, nós tentamos e buscamos sim essa apuração, e foi o que nós fizemos. Então, eu gostaria de dizer a vocês que pode contar com essa vereadora, que chegando aqui a gente vai tentar resolver. Lembrando que nós não temos bola de cristal, porque nós não temos a máquina na mão. O que nós vereadores aqui fazemos, todos nós, é fazer o pedido e tentar buscar essa solução. Também gostaria de convidar a vocês para estarem amanhã, hoje à noite, numa palestra da doutora Damares em defesa da família, lá no Centro de Formação Maria de Nazaré, às 19 horas. A doutora Damares é uma conhecedora, realmente uma mulher muito especial, muito conhecedora e que anda o Brasil e o mundo falando sobre os direitos das famílias, os direitos de nossa criança, falando sobre pedofilia e principalmente em defesa das nossas crianças. Então, hoje às 19 horas, e já aproveitando para lembrar que amanhã, dia 18, às 9, de 9 às 13 horas no Pitágoras, estaremos lá, como diz a minha blusa aqui, criança nasceu para ser amada e não para ser abusada. Isso faz parte da CPI do Senado, que está recebendo do Brasil inteiro as denúncias das mais diversas formas de agressões, de abuso contra as nossas crianças. Então, estamos assim, esperando que cada um de vocês possa estar lá presente ou serão representados por nós. O importante é que a gente faça uma força conjunta em defesa de nossas crianças, porque criança, como eu já disse, nasceu para ser amada e não para ser abusada. Só que não adianta a gente vir e fazer um dia de seminário. A gente tem que levar isso todos os dias de nossa vida e em todos os lugares. Porque se você fechar os olhos para o que acontece dentro da sua casa, o que acontece com o seu parente e não proteger a sua criança, você, por estar de olhos fechados, é tão criminoso quanto o abusador. Também gostaria de falar aqui sobre o simpósio regional sobre violência obstétrica. Gostaria de convidar todos vocês para esse primeiro simpósio. Assistência ao parto, violência e as boas práticas, que será realizado no dia 20, na próxima sexta-feira, a partir das 14 horas, no auditório do SENAC. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do e-mail do istardivinopolis@gmail.com.br. No simpósio será discutida a assistência ao parto e a prevenção da violência obstétrica. Muitas pessoas me perguntam o que é violência obstétrica. É no ato quando a mulher está tendo neném, quando a mulher está parindo, ou antes dele ou durante a gravidez, a mulher ser ofendida, ser xingalhada, ser colocada psicologicamente pressionada. E para vocês terem uma ideia, eu vou dizer uma frase que se usa muito quando a mulher vai ter neném. Na hora que você fez, você não estava gritando. Por que que está gritando agora? Só quem trouxe um filho ao mundo sabe a dor que é. Então é melhor ninguém fazer o julgamento. Você não tem direito nesse ato de violência contra nenhuma mulher grávida e nenhuma mulher parturiente. Também gostaria de avisar você que está em casa que o Enseja 2018 já abriu sua inscrição. Para aqueles que ainda concluíram o ensino fundamental e o médio, é muito importante que você faça e consiga concluir. A partir de 15 anos, você tem a chance aí de terminar então seus estudos. Então faça já as suas inscrições, que deve ser feita através do portal do Enseja. É só fazer pela internet. A inscrição vão até o dia 27 de abril. Gostaria também de convidar todos vocês para o Tríduo de Santo Expedito, que começa hoje. Então, dia 17 hoje, dia 18 e dia 19, o grande dia da festa, estaremos lá no bairro Alto São Vicente. A igreja fica entre o Alto São Vicente e o Liberdade, esperando todos vocês que são devotos de Santo Expedito, com uma festa bonita, uma linda celebração e a barraquinha no final todos os dias. Também não poderíamos deixar de falar aqui do pesar que foi a perda da Cida Viana. Cida Viana foi uma das mulheres mais fortes, mais presentes, mais caridosas e mais destemidas de Divinópolis. A Cida Viana vai deixar muita saudade, mas vai deixar um legado muito grande através dos doutores Palhaço. Gostaríamos de dizer aqui a você, Maria, e todos os familiares, e a vocês que fazem parte da família da Cida através dos doutores Palhaço, que vocês não perderam, vocês ganharam, porque teve o prazer de conviver com a Cida Viana, essa grande mulher, essa grande artista que merece todas as palmas do cidadão divinopolitanos. A vocês nosso sentimento, Divinópolis está em luto, mas o céu está em festa e ela viverá dentro de cada um de nós. E para encerrar, gostaria de dizer que na nossa pequenez, pois faço parte da comissão de saúde, não era a comissão que eu havia escolhido, mas foi a que me foi enviada, e quando a gente recebe alguma coisa, a gente tem que trabalhar com afinco, e venho fazendo aquilo que as minhas limitações permitem. Dizer que a menina de 11 anos, que está internada desde o dia 11 de abril, esperando uma vaga em Belo Horizonte para fazer uma biópsia, ela foi transferida essa manhã. Graças a Deus está em Belo Horizonte para que tenha o cuidado necessário. Lembrando que ela é uma de muitos que isso não conseguiu. E por isso nós temos as mortes de tantas pessoas em nossas costas. Só que o fato da gente ser vereador aqui, a gente não consegue fazer milagre. A gente faz aquilo que é possível. Muito obrigada. Janete Crescida, a sua vereadora.
Cumprimento a nobre Edil pelo seu pronunciamento. E peço o vereador Raimundo Nonato que faça condições dos trabalhos para que eu possa fazer meu pronunciamento.
Obrigado, Josafá, pela confiança. Então, com a palavra, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permitido, vereador.
Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, cumprimentando a todos que nos assistem pela TV Câmara, vocês que nos dão a honra de nos visitar nessa casa, nessa tarde, nosso melhor boa tarde. Senhor presidente, queria estar pedindo um minuto de silêncio pelo passamento de Dona Marli Aparecida Lila Rezende, residia ali na Rua Nova Serrana, bairro Afonso Pena, muito quista por nós lá, foi professora, e também nossos sentimentos à família da Dona Yolanda, que perdeu ontem, domingo, brutalmente, seu filho ali na Praça São Sebastião, o Zé Carlos, aos nossos sentimentos a toda a família, Dona Yolanda, nossa amiga lá, fica aqui nossos sentimentos. Senhor presidente, estive na manhã de hoje com o diretor de obras, o Rodrigo, lá no entroncamento da 494 com duas vias que dá acesso ao Nova Fortaleza 1 e Nova Fortaleza 2. E a gente viu que foi feito um trabalho paliativo e a gente fez também uma vistoria no bairro Nova Fortaleza 2, onde o diretor constatou a necessidade de uma operação de tapa-buraco, em especial uma via que liga a 494 ao Nova Fortaleza 1, onde é uma linha de ônibus, as vans também passam por ali, então há uma necessidade de um patrulhamento. E na oportunidade também fui ao gabinete do deputado Jaime Martins para tratar desse mesmo assunto, senhor presidente. ali na, é um absurdo aquele entroncamento ali, o acesso de carro tem ali, um número alto de carro tem ali, e não temos ali um trevo, né? O carro entra na contramão, é um absurdo, é um trânsito indiano que parece aquilo ali. Então eu fui no gabinete do deputado Jair Martins, que a gente já tem indicação nesse sentido, e já está agendado a vinda do diretor do DENIT até aqui de Divinópolis para ver essa questão, tanto ali nesse entroncamento, quanto ali também ali no bairro Rinaldo Campos, onde a gente sugere também um redutor eletrônico para que diminua a velocidade e os acidentes ali. O diretor do DENIT ficou de agendar aqui com o deputado Jaime Martins, a vinda em Divinópolis, para ver essa questão ali, muito grave que eu vejo ali. Então já agradeço aqui o empenho do gabinete do deputado Jaime Martins em estar trazendo aqui em Divinópolis o diretor do DENIT, o senhor Fabiano Cunha. Então nós estamos no aguardo e confiamos lá no trabalho do gabinete do deputado. Senhor presidente, queria agradecer a receptividade dos moradores do bairro Icaraí 1 e 2, ao qual nós fizemos o primeiro mutirão de limpeza, de combate à dengue, em especial dos quintais, né? Foram tirados mais de 2 caminhões de objetos que poderiam estar causando ali, criar dengue, né? Então foi muito receptivo o trabalho ali dos agentes. Os agentes sanitários. Então, meus agradecimentos, em especial à comunidade, que entendeu a campanha, né? E foi uma campanha muito bonita, participativa de todos os moradores. Na oportunidade, pude constatar, senhor, o absurdo daquela rua da Itararé, uma linha de ônibus totalmente arrebentada, parecendo a faixa de Gaza. Então, a gente já fez solicitação de uma pavimentação futuramente, a gente sabe das dificuldades da prefeitura, mas futuramente está uma pavimentação asfáltica naquela via ali, que ela está realmente necessitada. Senhor presidente, também queria estar parabenizando as pessoas que estão nos procurando no escritório da Associação de Moradores do Bairro Afonso Pena e Santa Clara, que fica ali na rua Nova Serrana, número 15, onde a gente está acolhendo as sugestões para a melhoria do trânsito, em especial pelo motivo da mudança do ponto de ônibus que houve ali perto do Jardim das Acácias. Então teve 2 pessoas lá, a gente já fez o requerimento, a gente está acompanhando de perto e no que for possível a gente vai estar trabalhando para melhorar aquele entroncamento ali, onde foi colocado um semáforo muito esperado. Outros vereadores em outras legislaturas tentaram, a gente agradece ao prefeito Galileu Teixeira Machado por ter atendido esse vereador nessa legislatura. Então, mas a gente está aberto à comunidade para estar estudando melhorias para aquele trecho ali. Senhor presidente, estou também aguardando o agendamento com a secretária de obras, muito atenciosa, muito competente, a secretária Cláudia, da Secretaria de Obras. Então, eu quero dar minhas sugestões no tocante a essas valas que estão sendo abertas pela empresa Artec e pela Mackenzie, as que prestam trabalho para a Copasa. Essas 2 empresas, somando, elas estão dando cerca de 500 empregos em Divinópolis. Todavia, isso não justifica estar fazendo um trabalho paliativo, que a gente vê que onde é feito a recomposição de calçamento, com calçamento ali, está ficando uma coisa paliativa. O ano que vem, esse calçamento vai estar todo estourado, e vai ficar para a prefeitura estar fazendo a operação tapa-buraco. Então eu quero estar deixando a minha sugestão, lá junto com a secretária de obras, o diretor de obras também, o Rodrigo, quero estar dando a minha sugestão, que ela seja feita com asfalto, né? Vamos estudar junto, vamos trabalhar junto, para que seja respeitada, em especial o prazo. Tem vala que está aberta há 2 semanas, né? Então respeitar a lei. Essas são minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Ô, Glória.
Parabéns, vereador. Sempre mostrando aí o trabalho, afinco, líder do PPS aqui nesta casa. E quero devolver a Vossa Excelência o trabalho dessa mesa.
Agradeço, vereador, segundo secretário dessa casa, Raimundo Nonato, pela perfeita condução dos trabalhos. E passo a próxima palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, dona Araci, essa 18ª vereadora desta casa, que aqui participa mais uma vez dessa reunião solene. Cumprimento também o César Tribuno desta tarde de terça-feira, que aqui manifestou o desejo e a vontade ao nobre amigo Marcos Vinícius de se fazer um projeto de lei da Associação dos Catadores de Lata do Centro-Oeste de Minas. Então fica aí a responsabilidade a esse nosso respeitado vereador e pastor, para que possa, em conjunto com o César, construir esse projeto e trazer aí dignidade a esses catadores de latinha, que é como ele mesmo diz, eles passam a noite em claro, coletando as latas aí dos grandes e pequenos eventos da cidade de Divinópolis e, ao mesmo tempo, mantendo a cidade limpa. Diferente de outros pontos da cidade que usam das ruas da nossa cidade para fazer o seu ganha-pão, para vender alimentos, para vender cerveja, vender refrigerante, vai para a porta do Farião, monta-se uma estrutura gigantesca, vende tudo, salgado, churrasco, refrigerante, água, cerveja, e aí acaba o jogo, fecha as barracas, entra no carro e vai embora e deixa lá o lixo, né? Então assim, vamos colocar também responsabilidade para quem tem que ter responsabilidade. Manter o seu local de trabalho limpo é um dever seu. Se ali, naquele ponto, seja ele qual for, seja ali no Farião, seja nas festas que acontecem na Arena Hangar, na porta do Parque de Exposições, que vem aí a Divina Expo, e outros eventos que se realizam no município de Divinópolis, se você, ambulante, foi responsável de estar naquele quadrante de ali 3x3, 4x4, faça a sua parte também. Junte o lixo que foi gerado por você, que foi gerado pelos seus clientes, para a gente tentar manter a cidade limpa. Nós estamos vendo aí várias ações, vários vereadores promovendo ação de limpeza no Icaraí, o Josafá promoveu, no Candelária, nós promovemos Danilo Passos, juntamente com o Roger Viegas, no Manel Valinhos também, Danilo Passos 1, Danilo Passos 2. No dia 28 estaremos lá no bairro Bom Pastor, Alvorada e Liberdade, com a vereadora Janete, também fazendo essa ação de mobilização. E o que mais me chama a atenção é principalmente na região central. A gente vai tentando mobilizar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham consciência, né, de colocar o lixo na hora certa, para o lixeiro ter a oportunidade de recolher seu lixo sempre, toda a noite. Tem locais, igual a região central, passa todos os dias, mas nos bairros passa 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Então todo mundo já sabe o dia do lixo passar. Por que não colocar no dia certo, na hora certa, para a gente manter a cidade limpa? Ah, mas vocês aí só jogam a responsabilidade para nós, consumidores, para nós, população. Mas infelizmente, nesse ponto, é a população que está gerando lixo. Então é ela que tem que ser responsável por colocar o lixo para fora no dia certo e na hora certa. A região central é uma das regiões mais sujas da nossa cidade, infelizmente. Você passa pela Rua Goiás para 1º de junho, domingo de manhã, por exemplo, estava uma sujeira gigantesca, a Goiás, esquina com a 1º de junho. Eu fiquei me perguntando, falei, mas o pessoal varreu aqui ontem, não varreu? Antigamente tinha as meninas que varriam no domingo de manhã, e hoje varre, continua varrendo, não está varrendo? Fomos procurar saber, e a região central não recebe mais a varreção aos domingos. E é triste, porque às vezes o momento, principalmente aquelas pessoas estão nos bairros mais distantes e trabalham ali nos seus bairros, vêm na região central para visitar uma praça, para ir numa igreja, ou até mesmo para estar por aqui em algum evento, comer um cachorro-quente, uma pizza na região de bares, e ver a cidade toda suja no domingo. Então a varreção foi cortada do dia de domingo, e aqui a gente pede, encaminhamos a secretaria, a EMOP, né, que é a secretaria responsável, para que se faça a varreção na região central também aos domingos. Dê dignidade também às pessoas que estão passeando pelo centro da nossa cidade aos domingos, né? Larga a cidade toda a Deus dará. E chama a responsabilidade também, e até vi o CDL, através da Alexandra, fazendo as suas campanhas, suas mobilizações, para conscientizar os lojistas de colocar o lixo na hora certa. Às vezes a loja é pequena, mas gerou um volume muito alto de lixo, ah, vou colocar para a rua, mas o lixeiro já passou, ah, já, vou deixar ali, às vezes alguém passa e pega. Não é assim que funciona. Você mesmo, proprietário daquela loja, está enfiurando a frente da sua empresa e deixando a nossa cidade, que é o cartão postal, 1º de junho em Goiás e a região central aqui, suja. E acaba as pessoas cobrando: ó, vereador, a rua Goiás está uma sujeira danada, você não vai fazer nada não. Pô, mas não adianta, as pessoas estão lá varrendo, tem a equipe de gari que vai lá 3 vezes ao dia, que foi informado para nós aqui, manhã, tarde e noite, 3 vezes ao dia, para manter a Goiás a 1º de junho limpa. Então essa conscientização que vem sendo feita pelo CDL merece aqui os nossos parabéns, e também tomara que dê certo, que faça essa conscientização para que a gente possa ter uma cidade limpa, colocando o lixo certo na hora certa. E nós, aqui em Divinópolis, somos uma das cidades com a população de 230 mil habitantes na média, que mais produz lixo em todo o estado de Minas Gerais. A gente viu aqui, é o Wilson, acho que ele chama, né? Buscando apoio aqui na Câmara para que as pessoas separem o lixo no decorrer da semana na sua casa e ligue, separe o óleo que foi que não é utilizado mais, para que eles possam recolher o lixo. Quando ele é separado e essas entidades, igual a Ascad, recolhe o lixo reciclável, que é reciclado, automaticamente o município vai pagar menos pelo lixo que dá entrada no lixão hoje em Divinópolis, nosso aterro sanitário. Por quê? Hoje se paga para recolher o lixo por tonelada. Por tonelada de lixo produzido pela população. Então, vão abaixar um custo? Depende só de nós, o custo inicial do lixo. Ah, mas se pagou caro demais, a empresa tal ganhou o lixo por quase 6 milhões o ano. Quer abaixar isso? Vamos reduzir o volume de lixo colocado para essa empresa levar. Ela vai levar só o lixo orgânico. Reciclado, nós vamos colocar aqui em sacos preto com a fitinha branca amarrada em cima, que automaticamente quem é coletor de papel, plástico, material reciclado, entende que o saco que tem a fita branca é lixo reciclável e aí poderá ser recolhido por ele e não mais pela empresa. Ou vocês também ligarem para ele. Nos próximos dias foram feitos alguns panfletos aqui através de alguns parceiros vereadores para que seja feita uma conscientização para se separar o lixo orgânico do lixo reciclável. E aqui a gente possa trazer e manifestar para a população o seguinte: só depende de você. O custo que se paga para a empresa que recolhe o lixo depende de você que está em casa. Você que está em casa que decide quanto você quer pagar. Se você colocar o lixo reciclado para as pessoas recicláveis buscar, vai ficar mais barato. Se você colocar tudo junto na mesma sacola, no mesmo lixo, automaticamente aquilo, na hora que for para o peso, para pesar antes de entrar dentro do aterro sanitário, vai ficar mais caro, porque a contratação é feita por tonelada. E, senhor presidente, quero também manifestar aqui, parabenizar toda a equipe lá da Escola Municipal Adolfo Machado, do bairro Manuel Valinhos. A festa foi linda lá, a apresentação dos alunos, do show do Gê Soares, Mael Costa, Cátia Ferrari, a Banda Marfim. Agradecer a todos vocês pela parceria, mais uma vez, a Caravana do Povão, lá na Escola Adolfo Machado. Quero parabenizar também e agradecer a oportunidade da Alessandra e todas as professoras que trabalham lá na escola, dedicando não só o seu tempo, mas também dedicando e disponibilizando um sábado para fazer uma ação social tão bacana, igual foi a lá da Escola Municipal Adolfo Machado. Quero também aqui registrar, nesses minutos que me restam, senhor presidente, que faltou Vossa Excelência no ataque do time no sábado, lá no Júlio da Fonseca, né? Você, o Cleitinho, o Sargento Elton, que são os jogadores natos aqui, na inauguração do alambrado lá do Jusão, do estádio do Júlio da Fonseca. Realizamos lá um jogo festivo, juntamente com os veteranos do Júlio da Fonseca e o time lá da Print Júnior, que é a primeira que ganha esse ano, são 4 derrotas e 1 vitória. Mas faltou vocês no ataque lá da nosso time. O placar final foi 2-1 para a gente. E o jogo foi marcado com uma alegria e finalmente conseguimos realizar o tão sonhado alambrado do José Fonseca. Quero agradecer a toda a equipe que estava lá presente, que manifestou apoio, não só lá na presença, estando presente lá no José Fonseca, mas também as palavras de carinho que nós recebemos lá. Agradecer ao prefeito Galileu pela presença, que lá não entrou em campo para jogar, mas entrou com a camisa 15. Ao deputado Domingos Sávio, também entrou com a camisa 45, jogou, né? Mas faltou alguém para auxiliar ele lá no ataque, viu, Nonato? Talvez fosse você. Mas foi uma festa linda. É, quero agradecer aqui ao Boca Jusa, a equipe do Jusa Fonseca, que... Mais dois minutos,
professor. Mais dois minutos.
Que prepararam uma grande festa para nós lá. Agradecer também ao Estélio, lá da Abraçul, que esteve lá presente, junto com a Van, lá da Abraçul, e nos proporcionou realizar um grande evento lá. O vereador presidente dessa casa, Dailton Viana, também está presente, Renato, César Tarzan, nosso muito obrigado pela presença e obrigado também a todos que contribuíram para que esse evento fosse um sucesso no último sábado. E convidar você que está em casa para sábado, a partir das 14 horas, lá no Campo do Farião, torcer para o nosso Bugre, torcer para o Guarani de Divinópolis para subir para a primeira divisão. Então o Guarani que ganhou no último sábado de 1-0 do Uberaba, um empate 0-0, uma derrota de 1-0, dá aí a classificação para o Guarani, para a tão sonhada volta à primeira divisão do Campeonato Mineiro de 2019. Então quero contar com a participação de todos vocês aqui, quem ainda não foi lá no estádio, que sábado marca presença lá para torcer, quem for pé frio já torce dentro de casa mesmo, se torcer lá não, os pé frios fiquem em casa. Mas vamos lá dar essa força para o Guarani, quero mandar um abraço, e reconhecer aqui a grande competência do presidente Vinícius, a luta, a garra, um time sem dinheiro, sem apoio. O patrocinador Márcio chegou agora, praticamente aos 45 do segundo tempo, mas toda ajuda é bem-vinda e a qualquer momento. Parabéns, Vinícius, pela competência, pelo trabalho que vem fazendo na frente do Guarani de Divinópolis. Senhor presidente, essa era a minha fala na tarde de hoje. Muito obrigado e até quinta-feira.
Cumprimento o nobre Gil Eduardo Prince Júnior pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Ademir.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, uma boa tarde você aí de casa, boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores. Senhora Iraci, muito obrigado pelas palavras que a senhora sempre fala na hora que eu chego aqui. Eu vou falar com a senhora. Eu acho que eu vou convidar a senhora para ser meu vice, viu? Eu acho que vai ser bom. Ah. Eu gostaria, nessa tarde de hoje, cumprimentar o tribuno César, que faz esse trabalho aí de arrecadar esses materiais recicláveis, né? Isso que é muito importante, viu, César? Importante o seu trabalho que você faz por Divinópolis, né? Aí você está ganhando o seu dinheirinho e está ajudando toda Divinópolis. Ele fica muito feliz e conta com esse vereador para, se você precisar de qualquer coisa, pode ir lá no gabinete 6, que eu tenho certeza, ou em qualquer outro gabinete, todos os vereadores estão aí disponíveis para estar ajudando a você nesse trabalho que você tem aí de recuperar e repegar esses materiais reciclados. Hoje lixo é dinheiro. A coisa que não serve para mim, vou jogar fora, vai servir para outro, vai valer dinheiro para outro. Então, parabéns pelo seu trabalho. Gostaria de informar a todos que as academias ao ar livre do bairro São Roque, também lá da comunidade do Quilombo, está um sucesso. As pessoas estão usufruindo desse importante instrumento de saúde. Diariamente, inúmeras pessoas fazem seus exercícios até tarde da noite. Exercício físico é algo primordial para a saúde, não só para o corpo, mas também para a mente. Pensando na segurança do local onde se encontram as academias, ao ar livre no bairro São Roque, solicitamos a colocação de um guardrail em torno da praça, onde está localizada, para que as pessoas possam ficar mais tranquilas na realização dos seus exercícios físicos. Essa solicitação foi através da indicação de números 517 de 2018 e já obtivemos uma resposta. A resposta foi a seguinte: em atenção ao pedido do nobre vereador, encaminhamos a esta secretaria, através do documento acima referido, informamos que iremos realizar a vistoria no local e verificar a sinalização para colocar no local. É, então nós gostaríamos de agradecer a secretaria pela resposta, né, e a gente aguarda ansioso aí para estar colocando e dando mais dignidade e mais segurança àquelas pessoas que usam a academia lá ao ar livre do bairro São Roque. Gostaríamos também de lembrar a todos os moradores do bairro São Roque que quinta-feira agora, às 17 horas, né? O prefeito estará lá na academia do bairro São Roque, também o Fábio Avelar, o deputado Fábio Avelar, que conseguiu essas academias para nós, para a gente fazer lá simbolicamente a inauguração da academia. Então, você que mora na região, você que participa, você que usa essas academias, né? Esteja presente lá. E para você aprender, nós vamos, se Deus quiser, vamos conseguir uma pessoa para fazer explicação de como funcionam os aparelhos, para vocês utilizarem da melhor maneira possível essas academias. E também, dia 19, na sexta-feira, lá na comunidade do Quilombo, convidando a todas as pessoas da comunidade do Quilombo a estar lá, aonde que está instaladas essas academias, que nós estaremos lá juntamente com o seu prefeito, para que a gente possa inaugurar simbolicamente esta academia e também, da mesma forma aqui no bairro São Roque, né, ter um profissional capaz de explicar para vocês lá como que funciona cada aparelho, para vocês conseguirem o melhor resultado de cada aparelho. De igual modo, nós somos procurados em nosso gabinete por alguns moradores da região da Catedral, onde foi reivindicado a acessibilidade para a elevatória do início da Avenida 1ª de Junho, próximo à Praça da Catedral. E eu fiz a indicação através do número 404 e também recebi uma resposta. Eu gostaria de ler essa resposta para vocês aqui, pessoal que mora em torno da Catedral, que me fizeram esse pedido, que fala o seguinte: em atenção ao pedido encaminhado a esta secretaria, através do documento acima referido, informamos que estamos estudando qual a melhor forma de incluir a acessibilidade no local solicitado. Portanto, assim que definirmos, incluiremos em nosso cronograma de serviço a executar. A gente espera que a secretaria competente faça o trabalho o mais rápido possível, porque as pessoas têm a hora para acessar a essa travessia lá, um degrau, e os cadeirantes, as pessoas que têm dificuldade em mobilização, né, estão ficando, estão dificultando a sua transição lá nessa via. Foi realizada na última sexta-feira, dia 13/4, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, uma reunião para tratar do assunto referente aos animais abandonados. Não é o vereador, não é, que está abandonando os animais, mas nós estamos correndo atrás aí para a gente ajudar aí as meninas que fazem esse trabalho. Né, tentando resolver um impasse de qual secretaria do governo que vai assumir esses animais aí. Né, então a reunião contou com a participação da Secretaria de Meio Ambiente, Flávia, da assessora do deputado federal, Jaime Martins, a Sandra, das cuidadoras de animais que fazem um belíssimo trabalho em Divinópolis. Olha, elas me contaram cada coisa que eu não acreditei. Tem gente aí, gente, para você ir de casa, que utilizam dos animais só para reprodução, depois arrancam os dentes delas e abandonam elas em navio. Né? Isso é muito triste. Né? Então as cuidadoras que estavam lá eram a Josiane, a Maria das Graças e também a Raquel. Estamos tentando procurar uma solução para esse problema. E para isso estamos tentando a marcação de uma reunião com o nosso prefeito para falar sobre esse assunto, e já se faz 3 semanas que eu estou tentando falar com o prefeito. Eu que sou da base, voto em conjunto com o prefeito, estou tendo dificuldade em marcar uma reunião para falar com o seu prefeito. Então, seu prefeito, se o senhor está aí me ouvindo aí, os seus assessores e as suas secretárias estão colocando dificuldade em deixar eu conversar com o senhor. Eu gostaria que o senhor pedisse e me marcasse essa reunião o mais rápido possível. Né? Porque essas meninas aí, ó, estão precisando urgentemente de ajuda para poder resolver esse problema dos animais aí na cidade, né? Os cachorros, os gatos que estão soltos aí nas vias. Acontecerá também o segundo mutirão contra a dengue, né? E como o Josafá já fez, o Eduardo Print Júnior já fez e vários outros vereadores, aí não vou falar o nome de todos, porque senão às vezes eu posso esquecer. Né, nós estaremos no dia 5/5, vai dar no sábado, a partir das 8 horas, lá na comunidade no bairro Quintino, Nilda Barros, Casa Nova e Campina Verde. No dia 12/5, lá no bairro Tietê e no bairro Planalto. No dia 19/5, no Rancho Alegre, no Orion, no Belo Vale, no São Roque e também lá no bairro Jardim Betânia. Nós estaremos visitando todas as ruas do bairro para recolher os materiais que possam estar juntando água. Dengue mata. Nós precisamos tirar esse inimigo aí do fundo da nossa casa, do fundo do nosso quintal, e nos ajudar, a secretaria, ajudar lá a desafogar a UPA. É, pessoas que vão ser infectadas aí por esse mosquito, nós precisamos de fazer o nosso trabalho, evitando que a nossa casa seja um criador desses mosquitos. Né, eu estarei enviando aí na sua casa, o mais rápido possível, um profetinho, colocando e contando o dia certinho, que vocês vão ter que estar colocando esses materiais para fora de casa, para a gente estar recolhendo. Participamos na segunda-feira da oficina de formação temática do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Divinópolis. E contamos com a presença de diversos estudantes. Estava presente também o Sargento Elton, o vereador parece que Donato, a vereadora Janete. Né? O Parlamento Jovem tem por objetivo possibilitar aos alunos de ensino médio das escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático, mediante a participação em uma jornada parlamentar na Câmara Municipal. Os jovens têm a oportunidade de desenvolver habilidades e argumentação a respeito da diversidade de opiniões e construir um olhar mais crítico sobre a sua realidade. Parabéns à Escola do Legislativo, na pessoa do Dr. Roberto Franklin, que majestosamente dirige a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis. Gostaria também de aproveitar, né, e além de voltar a parabenizar a Escola do Legislativo pelo primeiro simpósio de saúde preventiva da Câmara Municipal de Divinópolis. Foram diversas palestras que contribuíram muito para a saúde preventiva. Nós precisamos prevenir do que você precisa comprar remédio, do que você precisa de sermos internados. Não é? A boa saúde sempre dependerá muito mais dos cuidados preventivos do que dos cuidados médicos. A prevenção é a melhor saúde.
Mais 2 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente, pelos 2 minutos, mas eu já encerrei minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde se você ir de casa. E até quinta-feira, se Deus quiser.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. Quero passar a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buritias.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, boa tarde a todas as pessoas que presentes, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje estivemos presentes em um encontro para lançar a campanha deste ano do Todos Contra a Pedofilia. Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos nesses 10 anos de tão importante trabalho. E queria também, senhor presidente, falar sobre uns restantes, os problemas que estão nas estradas lá, os malineamentos lá, que está ruim a estrada lá. Hoje, inclusive, a gente esteve com o Galileu Teixeira Machado na parte de manhã. Ele já arrumou umas manilhas para nós lá do Itacolomi, 15 manilhas, estão levando lá para a estrada de Buritis. Eu acredito, não é só pra, uma na chegada de Buritis, perto do Alvino, e outra ali no Brás Cornélio. Então, essas manilhas já estão sendo levadas para lá, para que resolva esse problema lá, que esse problema lá está sério. Principalmente o da chegada de Buritis. E o prefeito também sensibilizou, né, que rapidinho vai ser colocada essas manilhas. Nós esperamos que seja arrumada, né, seja pronta quanto mais rápido possível para ter melhor acesso à nossa comunidade rural de Buritis. E também a gente quer agradecer também à prefeitura também, que a máquina ontem não foi, que ela tava, uma estava estragada, mas outra já foi para acabar de concluir o serviço lá das regiões lá, porque não é só a nossa região de Buritis, é muitas regiões que estão precisando de patrulhamento, porque as estradas estão muito ruins. E os moradores, né, das zonas rurais precisam de ter dignidade, né? E que resolva esses problemas, que é o problema que o povo da zona rural, da comunidade de hoje precisa muito, é a estrada. E mais uma vez também, né, volto a falar sobre o setor de aprovação de projetos da prefeitura. Merece atenção especial. Ontem recebi mais uma reclamação em meu gabinete. Quero chamar a atenção da equipe da administração, assim como o prefeito, coloquem mais pessoal para que esses projetos sejam liberados com mais rapidez, acelerem os trâmites do concurso para que aqueles que foram aprovados possam ser nomeados e ajudar a equipe já existente de aprovação de projeto. Porque hoje os projetos estão muito agarrados, as pessoas hoje estão reclamando muito, falta de fiscal para que libere esses projetos. Então já espero que o prefeito Galileu se olhe mais rápido possível para nomear essas pessoas que foi passado no concurso, né, que resolva esse problema, que está uma situação muito, muito crítica, né, na cidade de Vinópolis hoje. E a gente espera também, né, que com certeza já seja resolvido. E também gostaria também de mandar um abraço para minha irmã, para Antônia, Fátima, Geraldo, a Aparecida. E também o Antônio Dionísio, lá da nossa comunidade de Buritis, que estamos assistindo, o Gésio Cordeiro e família. E a todos os amigos e colegas das nossas regiões de Buritis e de Vinópolis. Um abraço a todos e boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil, amigo do Buritis, pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente Josafá. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente. Quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, YouTube, o nosso boa tarde. Quero mandar um abraço especial ao casal Rosana e Miro. Também quero mandar um abraço a todos os feirantes que estão na manhã do sábado no bairro Esplanada, lá com bastante carinho, braços abertos, nos recebendo, trazendo seus produtos com qualidade para que nós possamos levar para nossas casas e saborear, né, um lindo frango, um gostoso frango, um quiabinho, um queijinho. Então, de tudo, né, que nós precisamos está lá na feira da Esplanada. O que me surpreendeu, senhor presidente, que chegando sábado de manhã na feira, várias pessoas que lá estiveram no dia 31, sábado pela manhã, foram surpreendidos por alguns agentes de trânsito. Talvez não tiveram a informação, porque sabemos da qualidade do secretário Valdo, né? Quero também até dizer ao Cleito, né, que a gente conhece bastante, toda a equipe, talvez por alguma infelicidade, alguns agentes que lá estiveram, não souberam agir com aquela delicadeza, qualificação, ou melhor, com orientação. Sabemos que o sábado de manhã, os feirantes, quem vem da zona rural, tem que trazer a sua mercadoria em quê? Os seus veículos. Deixar aonde? Ainda não tem um espaço. E nós que somos, né, frequentadores de lá, eu todo sábado de manhã estou na feira. E ainda mais agora, com um pouco de dificuldade de mobilidade, tem que deixar o carro às vezes distante. E quantas outras pessoas estão numa situação pior do que a minha? Então eu quero pedir ao secretário Valdo, ao Cleiton, que continue enviando agentes para lá, mas não para multa, não para atuação, mas sim para orientar. São 4 horas no máximo, de manhã, porque se continuar, às vezes com alguma severidade, alguns que lá vão comprar seus produtos, não tendo onde estacionar, às vezes fica em algum local não tão adequado.
eu não compactuo com o erro, né, das infrações de trânsito complexas, mas ali é apenas um sentido de compreensão por poucas horas no sábado, na parte da manhã. Então, Valdo, Cleiton, fica o meu pedido, né, que estejam lá. Quero até que estejam lá para auxiliar. Né? Nós que frequentamos lá, nós que vamos lá para comprar os produtos e também aos feirantes que lá vão. Estarei agendando, né, uma visita ao secretário Hilton Aguiar para que possamos verificar espaço, local, né, um local adequado para que os que vêm trazer os seus produtos consigam ter o seu estacionamento e também ver alguma possibilidade de um estacionamento diferenciado. Também, senhor presidente, quero dizer que nesta manhã de hoje estive também na FIENG participando, né, do lançamento do tema deste ano, da Todos Contra a Pedofilia, que na realidade hoje foi a implantação, comemorando os 10 anos, né, de Todos Contra a Pedofilia. O tema deste ano: criança é para ser amada e não abusada. Quero parabenizar, né, ao Dr. Cazé, Dr. Leonardo Pio, Dr. Ivan Martins, por estarem liderando mais essa campanha. Continue, conte conosco, vamos estar juntos, já também adquiri a minha camisa. Segundo, também, senhor presidente, o anúncio do portal Centro-Oeste do jornal MPA, a visita do senhor prefeito Galileu Machado, ontem 16/4, na Este do bairro Candelária. Acompanhou de perto as obras, segundo ele diz, estão em andamento. Espero, né, que ao término deste ano, se vier o compromisso da Copasa concluir as suas obras, se isso não estiver acontecendo, que o prefeito, né, tome as decisões cabíveis, que ele tem, né, a qualificação, a autonomia para isso. Também semana passada, senhor presidente, falamos de algumas viroses que têm surgido. E com a mudança, que ontem praticamente nós tivemos uma mudança climática, um pouco de frio, um pouco de vento, com isso as viroses aparecem, dentre elas a popular influenza, que é a gripe H3N3. Com isso vem junto também, já foi bastante comentado e é bastante complexa, também a gripe H1N1. Então, o que a gente tem que alertar a população: o clima mudou, segundo relato da meteorologia, esse ano deve fazer mais frio, então vamos procurar, né, não empacotar muito, mas agasalhar, deixar nossas casas bem ventiladas, vamos evitar o acúmulo de poeira, vamos evitar estar em recintos onde a possibilidade de contaminação, né, de pessoas às vezes com um certo espirro, febre, alguma coisa, a gente deve ter esses cuidados. Os sintomas bem comum, né, dessas gripes tradicionais, que é tosse, irritação da garganta, dor no corpo, nesse caso do H1N1, chama atenção, H1N1, ela tem um pequeno diferencial, que deixa um pouco de cansaço. Nós chamamos de falta de ar, né? Então é interessante que a população comece a conscientizar, tanto na parte de agasalho, como também na alimentação. Alimentação é todo dia, mas de uma forma mais especial, hidratar bastante, tomar, né, bastante líquido, bastante, um limãozinho em jejum não vai fazer mal para ninguém, um mingauzinho de fubá torrado também não vai fazer mal. Então, a nossa alerta é isso aí, porque também, segundo relatos da Secretaria de Saúde, vem surgindo também o sarampo, que é outra doença que havia sido quase extinta e já começa a surgir. Então, que tenhamos, né, as nossas cautelas, nossas precauções, com a higienização das mãos, né, alimentação adequada, hidratação e trabalhar, né, também o nosso dia a dia. Senhor presidente, são as palavras para a tarde de hoje. Muito obrigado, uma boa tarde.
Cumprimento o nobre Dil, Zé Luiz da Farmácia, pelo seu sereno e sempre ponderado pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos nobres pares, população que nos acompanha na Câmara, pelos meios de comunicação, a todos os assessores e funcionários, em especial a Cirineia, pelo seu aniversário na data de hoje. Gostaria de mandar também um abraço ao vereador Renato, que encontra-se atualmente hospitalizado, mas graças a Deus está bem, e se Deus quiser, essa semana ainda estará conosco aqui nesse plenário. Foi isso aí, companheiro, e Deus sempre à frente. Senhoras e senhores, ontem, a pedido dos moradores da comunidade rural do Córrego do Falso, estivemos visitando a comunidade, bem como as instalações onde está funcionando atualmente o posto de atendimento médico e odontológico. Eu fiquei triste de ver o cenário lá, senhores. Os funcionários lá trabalhando em situação precaríssima. E a zona rural, só senhoras e senhores idosos, que não pode se deslocar até a cidade para ser atendido. Para vocês terem uma ideia, lá com mais ou menos aproximadamente uns 100 metros quadrados, só tem uma lâmpada. A fiação toda solta aérea, com medo de provocar até incêndios e choque elétrico nas próprias pessoas que vão ser atendidas ali. Mato em volta, um absurdo. Bichos peçonhentos, cobras, invadindo lá o local de atendimento do dentista, do médico, das enfermeiras. Pra vocês terem uma ideia, não tem nenhum fogão para as funcionárias esquentar a comida. Nenhum fogareiro sequer. Então, nós ficamos ali. E outras, falaram que compraram material para colocar o forro há um ano. Estão pedindo à prefeitura a mão de obra para colocar ali o forro, para que não caia, que a sujeira ali no material que é usado ali, seringa e outros fins mais. Então, nós ficamos tristes, e porque é um ano que o prefeito ainda não mandou lá essa mão de obra para dar essa assistência lá, arrumar pelo menos a parte elétrica, a roçadeira, limpar lá, colocar o forro desse povo, poxa. São coisas simples que não vai gastar nada, está na mão de obra da prefeitura, pô. Eu acho que está na hora de olhar para as prioridades da nossa cidade, onde que realmente precisa ser investido. Olha, esse povo está sofrendo e muito. Então fica aí o meu pedido para que o prefeito, para o Poder Executivo se sensibilize e mande o mais rápido possível essa mão de obra lá para atender esse povo. Eu gostaria de contar com o apoio aí também dos outros vereadores, para que cobrem também do prefeito. Tem um ano já que o forro está lá, está perdendo, já está deteriorando. Coisa simples, gente. Povo humilde. E não pode mandar uma mão de obra lá para ficar lá um, dois dias lá, ué, para resolver a situação para aquela comunidade. Então fiquei muito triste que em pleno 2018 a gente está vendo essa lástima no serviço público, principalmente a saúde. Então já fiz a indicação também para o executivo para amparar, para que tome as providências. Outra coisa também, eu recebi uma ligação hoje de um policial militar, que tem uma senhora aí que foi agredida pelo filho, um marginal, agrediu uma senhora de idade, quase 80 anos, e ele socorreu a vítima até a UPA. Quase, vereador Nonato. E chegou lá, não tinha uma cadeira de roda para socorrer essa senhora. Nenhuma. Nem uma na UPA de Divinópolis. Ainda bem que ele é forte, né? Ele pegou essa senhora, carregou nos braços, agredida. Acho que até, salvo engano, fraturou uma parte óssea aí. Carregou ela sentindo dores. Aí ele me ligou revoltado. Não é possível a UPA, vereador Edson, não ter uma cadeira de roda para poder socorrer essa senhora. Imagina as outras pessoas que chegam ali para ser atendidas. Uma cadeira de roda. Aí você vê que lástima, mais uma vez, volto a falar da saúde que nós estamos enfrentando. Uma série de fatores, má gestão em todos os sentidos, tanto do governo do Estado, e às vezes também até nossa cidade, infelizmente. Porque é um absurdo não ter uma cadeira de roda. Desse jeito que está indo as coisas aí, acho que nós podemos fechar o boteco. É, ué. Ele não tem uma cadeira de roda para socorrer na UPA. Tem uma lâmpada só no posto de saúde lá da comunidade rural. Não tem nada. Eu acho que temos que fazer prioridade, sim. Nós temos que enxugar a máquina, temos que economizar dinheiro, cortar na própria carne e investir nesse lugar, gente. Nós não podemos mais aceitar, não, ué. Só que não corre sangue aqui, ó, de humano, de fraternidade, pelo menos isso. Recentemente, também, aproveitando o gancho, passei lá no bairro Nova Fortaleza 1, vereador Zafá. O senhor é muito atuante lá. Recebi os moradores lá do Nova Fortaleza 1. Tem uma quadra lá, uma quadra inteira, inteira. Mato, nem se fala, tá avançando na rua. E é de um empresário de Divinópolis. Então, essa quadra fica nas ruas Itaipu, Arthur Bernardo e João Pinheiro. Senhores fiscais da prefeitura, façam o papel dos senhores. Vão lá e notifiquem esse empresário. Ou só porque ele é empresário não pode ser multado? Nós aprovamos aqui um projeto de lei aumentando em 5% o metro quadrado. Será porque ele tem poder aquisitivo maior? Já denunciaram, já falaram, já reclamaram, já protocolaram. Então eu vou repetir novamente as ruas. Uma quadra inteira com o mato servindo para esconder bandido, drogas e bichos peçonhentos. Fica na rua Itaipu, com Arthur Bernardes e João Pinheiro. Todo mundo conhece o empresário lá. Todo mundo. Então, fiscais, cumpra sua missão. A função dos senhores é ir lá e notificar. E fazer com que cumpra a lei. Fizemos a lei aqui, agora é a execução, ué. Os senhores têm que ir lá e fazer valer o direito, senão vão começar a desconfiar que realmente estão protegendo certas pessoas nessa cidade. E olha, que tem gente aí que tem 1.000 lotes, 800 lotes, 2.000, né, vereador Negro? Então, senhoras e senhores, façam cumprir a lei, notifiquem. Se ele tem dinheiro para ter 2.000 lotes, que também o tenha para manter limpo, poxa. Eu acho que nós deveríamos já repensar aqui, quem sabe para o ano que vem, para outro ano, uma forma de um IPTU progressivo, para essas pessoas que têm acima de 5 lotes, pagar um percentual maior. Ou eles constroem, ou eles vendem para alguém construir realmente, porque senão a multa vai pesar. É igual foi feito lá em Lagoa da Prata. Lagoa da Prata, quem tem até 4 lotes, vereador Renato, a taxa é mínima. De 4 até 20, paga-se uma porcentagem maior. De 20 a 50, outra taxa maior. De 50 a 200 lotes, outra taxa maior. De 200 para cima, aí que vai mexer no bolso dele mesmo. Está na hora de nós fazermos justiça. E o nosso está um matarel danado. Infelizmente, temos poucos fiscais para fiscalizar. Então vamos mexer no bolso desse quem tem mais. Eles têm mais? Que paguem mais. É só ser justo com as coisas. E ser sério naquilo que é a função dele. Então fica aí, né? Nós fiz a indicação novamente, falei o nome das ruas aqui. Uma quadra entre a rua Itaipu, Arthur Bernardo e João Pinheiro, lá no Nova Fortaleza 1. Já fiz a indicação e eu vou voltar lá semana que vem. Se esse empresário não tiver limpado aí, vou fazer a segunda indicação e, conforme for, já vou mandar direto para o Ministério Público, porque infelizmente alguém tem que tomar uma providência. Nós não podemos mais tolerar injustiças na nossa cidade. Também fiz algumas indicações à prefeitura, cientificando a respeito da Escola Municipal Antonieta Fonseca, no bairro Quinta das Palmeiras, outro lugar que precisa de investimento público, que está sendo prejudicada pelo mato que vem cobrindo as ruas de acesso à escola, sendo que lá estuda somente crianças. Recebi resposta de indicação, como de praxe, da secretária, justificativa sem justificar nada, respondendo que o município cresceu, houve aumento das demandas e serviços e que as demandas serão atendidas conforme condições de recursos financeiros. Poxa, vereador Nato, um lugar daquele ali, que só tem uma escola para crianças, uma rua lá que o mato tomou conta, só que não pode mandar meia dúzia de homem lá com a roçadeira e roçar lá não, coisa simples. As crianças lá, os traficantes estão oferecendo drogas, estão tirando a escola e inserindo o mundo do crime. É só isso, senhora secretária. Eu preciso de muita coisa não, não é patrão não. É pegar uma meia dúzia de homem aí, ó, que já tem a mão de obra da prefeitura. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
E levar lá, mano. Em 3, 4 horas resolve o problema desse povo aí. Desses meninos que estão sofrendo lá, dessas famílias que estão angustiadas. Ajuda a segurança pública, ajuda a educação e dá uma condição melhor para essa população aí. É isso que eu venho falando, nós temos que priorizar demandas no município. Onde que está realmente precisando do poder público? Mande para lá. Não é fazer gracinha para A, B ou C, D, não. Está precisando? Provou? Mande a mão de obra para lá. Mande todos os investimentos para lá. Eu acho que até mesmo nós poderíamos fazer uma união aqui, mapear esse lugar, já, dona Nata, e nós investimos todas as nossas forças de cobrança, de fiscalização, para esses locais. Já fiz essa proposta aqui, o vereador Edson já lembrou isso aqui uma vez aqui. Vamos fazer alguma coisa diferente, vamos demonstrar união e vamos tentar solucionar os problemas dessas pessoas que realmente sofrem. Sofrem com a ausência do poder público. Uma meia dúzia de homens lá para roçar, como eu tinha dito, já resolveria muito lá o sofrimento desses meninos. Então tudo que a gente passa lá para essa secretária, depois acha ruim de falar. Ela não atende. Não atende. Eu não estou pedindo é para mim, não. Eu estou pedindo é que a população está sofrendo, poxa. Coloca a mão na consciência e priorize as pessoas que realmente precisam nessa cidade e pronto, é só ser isso, ser justo. Justo, tranquilo. Os vereadores representam a população. Eles nos procuram, a gente vai no local e vê realmente, vereador Cleitinho, o que está passando. Agora, nós não podemos é eximir disso aí. E mexer na ferida. Para de fazer gracinha para A, B ou C, que tem um poder aquisitivo maior, e vai nesses locais. É só isso. Só isso. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. Gostaria de deixar registrado na tarde de hoje a presença aqui do competente coordenador da missão Maria de Nazaré, Matheus. Aquele abraço, Matheus. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Mandar um abraço para o Matheus que está aqui também. Tamo junto, Matheus. O trabalho que você faz é maravilhoso, todo mundo sabe disso. Pode contar sempre com a Câmara aqui, tá? Queria falar aqui também, mandar um abraço aqui para Coronel Farias. Eu sou sempre ligado no preto e branco dele. E a gente tem que entender, né, a questão do jornalismo, né, essa questão também de blogs, das redes sociais aí, que a gente tem que entender as críticas. E nunca levar para o lado pessoal, não. Sabe, eu estou aqui aprendendo, já recebi várias críticas já. Sabe, eu só tenho que, através das críticas, crescer com elas. Então, cada crítica que eu recebo, com humildade, eu tento sempre melhorar para quem sabe um dia, esses que estão criticando, também elogiar. Então a gente, aqui o legislativo tem que entender isso, sabe? Não levar nada para o lado pessoal. Tem maior carinho por todos que trabalham na imprensa aqui, a Poliana, a Ana, a Amanda, o próprio Geraldo de Vinícius, mandar um abraço para ele, que, sabe, amigo particular, sempre que eu me indica várias coisas, me explica muita coisa. Eu que entrei aqui tem um ano e pouco, então tem muito que aprender. Mandar um abraço aqui pro Bob Clementino também, né, o Bob que já fiz vários debates com ele pela rede social, pelo Facebook. Eu sei que o tipo de política que eu faço não é aquele sempre, né, agrada ele, mas eu sei que ele me conhece desde pequeno, conhece minha família e sabe que tem o Cleitinho e tem o Cleiton, né? Talvez a minha política não agrada ele, mas o Cleiton, ele sabe, ele conhece desde pequeno, sabe quem que eu sou. E no final de tudo, eu até esse debate que a gente fica, ele que é um de napolitano nato, o Bob Clementino, que quer uma cidade melhor. E o que eu quero é que também é uma cidade melhor. Então a gente tem que parar com esse negócio, a gente tem que saber respeitar as opiniões. Ele tem a opinião dele, ele leva para um lado, eu tenho a minha, e eu vou respeitar a opinião dele. Mas não é porque talvez eu vou concordar de algumas opinião, e o caso ele também vai discordar comigo com algum, que eu vou deixar de respeitar ele. Eu respeito ele muito, ele sabe disso, toda vez que a gente encontra ele, a gente conversa, troca ideia. Então talvez vai ter algumas atitudes minhas aqui que ele vai achar que não é legal, vai criticar, e basta entender isso. né, não levar isso para o lado pessoal e crescer com a crítica. Né? Então eu quero mandar um abraço para todos os blogs também das redes sociais aí, né, Ação Política, a todos. Né? A gente está aqui para... Eu particularmente, tem um ano e pouco que eu estou aqui, estou tentando fazer de tudo para melhorar a cidade. Se alguma vez eu errei, foi tentando acertar. E pode ter certeza que eu estou aqui de braço aberto, aqui para escutar e cada dia melhorar. Então a gente tem que saber lidar com isso aí, com respeito, com sabedoria e principalmente com humildade. Falar aqui também do meu amigo vereador Ademir, né, lá da região de São Roque, Jardim Betânia. É, o Ademir que colocou uma academia lá, até onde que eu moro lá perto. E eu estou aqui para confirmar o que ele está falando, é sucesso. Essa academia, o que chama mais atenção dessa academia ao ar livre é os idosos, né, Ademir? Porque é, tanto que idosos foi com a academia, principalmente na parte da manhã. Você passa para fazer caminhada ali na Pernambuco nesse horário, tá cheio de idosos a partir de 7 horas da manhã, usando a academia. Né? Então, queria te agradecer pela essa oportunidade, de ser, junto com o Fábio Avelar, com o deputado estadual Fábio Avelar, essa academia que você colocou lá para a gente lá. Eu, particularmente, estou usando. Se vocês perceberem na televisão aí, eu já perdi 15 quilos. Matheus, você está precisando também, viu, Matheus? Eu estava igual ao senhor, Matheus. Então, eu quero te agradecer, viu, Ademir? Obrigado, viu?
Rapaz,
toda.
Nobre vereador, muito obrigado por ter citado o meu nome, mas se eu falar para você, a gente espera que você seja eleito, né, deputado estadual, e que, quando eleito, o senhor traga bastante academia para nós, porque nós precisamos de academias para todo lado aí de Vinópolis. A gente sabe que as academias fazem muito bem para toda a nossa cidade.
Ademir, te agradeço. Olha, eu quero falar para a região de São Roque, Jardim Betânia, Tietê, Planalto. Eu convivo com o Ademir aqui todos os dias, conheço o Ademir antes de ser vereador. Sabe, talvez tenha algumas votações aqui que eu votei contra e ele votou a favor, mas eu conheço o Ademir. O Ademir é uma ótima pessoa e ele luta muito pela essa região. Então eu, como representante também da região hoje, que moro lá na região, só tenho que agradecer ao Ademir pelo que ele vem fazendo e o que ele vai fazer junto, que eu e ele pode fazer junto. A gente trabalha em conjunto para melhorar não só o São Roque, o Tietê, o Planalto, todos os bairros da cidade. Então eu sei do trabalho dele, estou aqui para dar parabéns. Continue assim, Ademir, que eu sei que na sua campanha você... Sabe, teve muito voto naquela região e eu sei que você está correndo atrás para cada dia essa região do Jardim Betânia, São Roque, melhor. Até o seu Geraldo começou a capinar os lotes de lá, mandar um abraço para o Geraldo. E essa questão de lote também está virando a novela, sabe? E a gente precisa ser mais cidadão, gente. Você que tem um lote aí, né, cuida do seu lote. Sabe, se você cuidar dele, principalmente morar ele, cuidar dele, vai valorizar mais ainda o seu lote. Então preocupa com o cidadão que mora do lado do seu lote. Sabe que é muito... Eu tenho certeza que todos os vereadores estão aqui, todo dia recebe reclamação de lote sujo. E o problema de lote sujo é cobra, sabe? É rato, é tudo quanto é bicho que pode, no caso, dar problema para a população, acontece nesse lote aí. Então não custa nada você usar o lado de cidadania, né? E cuidar dos lotes. Então eu queria agradecer ao Geraldo, apesar que ele não fez mais que a obrigação dele, né, Geraldo? Que é cuidar dos lotes, você tem a obrigação de cuidar do seu lote, que é seu. Porque muita gente compra assim, e o prefeito, o vereador, não vai arrumar o lote? Não, obrigação de lote privado é do dono. Obrigação também da prefeitura cuidar do seu lote. Ontem eu tive uma denúncia lá do lote da prefeitura, do lado do Semente Sagrada Família, e a prefeitura que limpe ele. Sabe, quer dizer, pau que está em si, tem que fazer isso. É igual o outro falou, que dá de certo, quer de certo. Né? Então que a prefeitura também toma vergonha na cara e cuida dos lotes dela também. Né? Coloque a turma aí para capinar onde precisa. Né, que vamos olhar isso com carinho, quem é dono dos lotes, e cuida dele. Você pode ter certeza que ele bem cuidado, murado, com passeio, né, cercado, ele vai valorizar mais ainda. E você vai estar dando um ato de cidadania para aquela pessoa que mora do lado dele, que não aguenta mais essa questão. Né? Então vamos olhar com carinho aí. É, queria que também mandar um abraço, né, para toda a região do Nações. Né? O César esteve na reunião lá sexta-feira. Vamos conseguir viabilizar, né, que estava parado, César, a questão da quadra do Nações. Acredito que desde 2012, e a partir de sexta-feira, parece que já vai dar ordem de serviço, né? Sexta-feira agora. Então, entende o César Tarzan aqui. Estava com ele, corremos atrás, e vai dar tudo certo. E a região lá do Nações, que tanto quer essa quadra arrumada, futuramente vai ter ela arrumada aí, né? E queria falar aqui também, uma questão importante. Hoje seria aprovado meu projeto de lei, que era para colocar o bloqueador de ar nesses registros que a Copasa coloca. Queria mostrar aqui, pedir o câmera para mostrar, que é o seguinte, o bloqueador de ar para quê? É para tirar o ar. Que a maioria da população de Vinópolis aí, queria que quem estiver assistindo prestasse atenção e olhasse bem para a câmera aqui, essa questão. Sem o bloqueador de ar,
Deixa eu ver aqui, ó. Tá sem o bloqueador, tô mostrando aqui. Eu vou soprar, olha o que, que vai acontecer, ó. Então, você tá pagando ar. Sabe, você tá pagando ar. Então esse projeto é pra quê? É pra liberar o bloqueador de ar antes, né? Pra adequar a lei estadual que já existe, né? Pra quê? Pro cidadão pegar e colocar o seu bloqueador. Você coloca o bloqueador, o que, que vai acontecer aqui, ó? O ar vai sumir. Né? Aqui, ó. Então, vamos funilar com o Copasa mesmo. Aqui é para fazer projeto para ajudar a população. Né? Aqui já tem projeto para ajudar a Copasa, eu não. Eu vou fazer projeto para ajudar a população. Então, aqui, ó. Soprou? Acabou o ar. O ar sumiu. Então, é de suma importância esse projeto. Vamos pedir vista neles aqui agora. Aqui que eu sentei com o Eduardo, sentei com o Ademir, né, com o Sargento Elton, para a gente adequar melhor o projeto, para a gente deixar o projeto pronto, para que seja votado semana que até quinta ou até terça-feira, para que a população compre esse bloqueador aqui, para a gente afunilar a Copasa. Né? Porque aqui não pode a população ficar pagando ar. Então você pode ter certeza que um bloqueador desse aqui, que já foi testado, sua conta vai cair no mínimo uns 40% vai cair. Então já ajuda demais. Que além dessa conta cara que fica pagando taxa de esgoto, então eu estou aqui para fazer projeto que beneficia você, a população. Né, Eduardo?
Uma parte, Bruno. Fica à vontade. Vereador, primeiramente, te parabenizar, né, pelo projeto 020. Ontem à noite até a gente foi aqui na porta da Câmara ver os cavaletes da Copasa que estão instalados, tentando fazer com que o projeto se torne também uma forma viável, não só para o consumidor, mas também para nós que estamos realizando o projeto. Por quê? Se aqui em Divinópolis tem alguns mal amados que têm a mania de falar o seguinte: o vereador ele faz projeto, mas não sabe como que vai ser na execução. Não é isso que nós estamos fazendo aqui, não. O Cleiton teve uma ideia de um projeto e ele apresentou ele de uma forma bem ampla, que é dispõe sobre as instalações e equipamentos eliminadores de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. Perfeito. Porém, o artigo 1º tem que ser melhor adequado. Por quê? Porque aqui o Cleito, no seu entendimento, ele dá autorização à pessoa física, a você consumidor, a você dono de casa, a você proprietário da sua residência, de você mexer antes do hidrômetro. E a lei estadual não permite que você, pessoa física, mexa antes do hidrômetro. Somente a Copasa pode mexer antes do hidrômetro. Então, nós vamos só adequar e transferir essa responsabilidade, que a Copasa tem dificuldade de entender, né? Que é responsabilidade para exercer, para instalar aí sim esse eliminador de ar. Então vai ficar segurado aos usuários, mas com a responsabilidade da Copasa de fazer a colocação dessa unidade, desse aparelho que elimina o ar. E além disso, nós vamos acrescentar no projeto também, né, Cleito? E é de suma importância que esse aparelho, que essa peça, ela seja também, ela atenda às normas do Inmetro. Porque senão pode se criar um novo bloqueador de ar que não atenda as especificações do Inmetro, e aí sim você não vai ter a sua a sua economia que você tanto busca. E que a partir dos próximos da publicação dessa lei, a empresa, na hora de instalar o hidrante, ela mesma já vai instalar o bloqueador de ar, que aí já fica pronto para as casas do futuro. Parabéns pelo projeto, você tem assim ideias fenomenais, e essa foi uma das melhores que você já apresentou nessa casa. Parabéns.
Obrigado, Eduardo. A gente está até fazendo substituir agora aqui, eu e o Eduardo junto, porque ele me deu a ideia, então é mais que justo a gente colocar ele junto também. Eu não tenho essas vaidades, não, até porque eu estou vereador, não vou ficar aqui, é a lei que fica, né? E o mais importante da lei, que a população já tem que saber disso, que você vai ter direito, você tem direito desse bloqueador, e esse bloqueador faz toda a diferença na conta. Olha, que você colocar um bloqueador dele, que você vai ver sua conta do mês, depois do mês de abril, depois do mês de maio. Então vamos ficar focados aqui, a gente vai aprovar esse projeto aqui, né, para a população ter essa oportunidade de colocar o bloqueador e afunilar a Copasa, né? Porque essa Copasa aqui, eu sou totalmente contra essa empresa, ela só faz de serviço para a população de Divinópolis, não tem meu respeito, sabe? Eu estou aqui para fiscalizar e legislar em causa da população, não em causa de Copasa, em causa própria, não. Então, quando eu for fazer projeto aqui, é projeto para dar impacto mesmo, projeto para servir para a população. Pode ter certeza que algumas pessoas que falam que eu fico só fazendo vídeo, mas através dos vídeos tem muita cobrança, tem muita fiscalização, tem projeto de lei. Para quem não sabe, é só ir no site da Câmara, que está lá protocolado meu projeto. Muito obrigado, seu presidente, no salário de hoje.
Cumprimento o nobre Edil, atuante vereador Cleitinho Azevedo, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui de uma forma especial o meu amigo Coelho, né, vice-presidente lá do bairro Santa Teresa. Amanhã eu quero entrar em contato com o Coelho para a gente conversar sobre uma possível academia ali na rua Brigadeiro Cabral, uma via onde os moradores de Nossa Senhora das Graças, Santa Teresa, Santos Dumont, usam para fazer caminhada. E essa é uma demanda aí da Associação de Moradores do bairro Santa Teresa, que juntos vamos conversar e, se Deus abençoar, conseguir levar uma melhora aí para as pessoas que fazem caminhada na rua Brigadeiro Cabral. E aqui também, senhor presidente, mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Luciano, do Buffet Soares, que está com uma nova estrutura lá no bairro Nossa Senhora das Graças. Fica aí o meu abraço, qualquer dia eu vou passar aí para a gente tomar um café. Senhor presidente, quero falar que sábado eu estive juntamente com o vereador Josafá, né, numa iniciativa muito bacana do vereador Josafá, numa ação social lá no bairro Icaraí, né, onde nós tivemos parceria da Divimédicos e também do Elton da Rede Farma. O Elton, que sempre nos ajuda, sempre nos apoia nessas ações sociais, e que em breve nós vamos estar fazendo uma também lá no bairro das Nações, onde no mês de maio ele vai estar inaugurando mais uma loja lá no bairro Nações, e ele vai saudar a gente com mais uma ação social para atender a comunidade ali ao redor do bairro Nações. Senhor presidente, aqui também eu quero cumprimentar e parabenizar o vereador Eduardo da Printe Júnior, né, que no sábado fez um evento de inauguração do alambrado do campo do Jusa Fonseca, uma emenda conquistada pelo vereador Eduardo da Printe Júnior, através do deputado federal Domingos Sago, e que hoje é realidade no campo do Jusa Fonseca. Eu que moro ali na região, já fui em vários jogos ali, amador, que o bairro Jusa Fonseca tem aquele campo ali como tradição, né, o time do Jusa, e eu tive a oportunidade, a felicidade de estar junto no time do Eduardo, jogando lá, inaugurando esse alambrado que a comunidade festeja com a chegada desse alambrado. Sou presente, igual o nobre meu amigo, vereador Cleitinho, anunciou, eu quero aqui agradecer e parabenizar também o professor Silvio, da Superintendência de Ensino, onde ele convidou e abriu as portas para a comunidade, né, na semana passada, para poder dar uma informação, uma notícia tão esperada desde o ano de 2012 para os moradores do bairro Nações, né? Lá ele convidou a comunidade, estava presente a Associação de Moradores com o Alessandro, o Fábio, o Vantuil, a direção da escola Antônio da Costa Pereira, através do diretor Rainel, e as pessoas, né, os funcionários da superintendência, onde eles nos deram a informação que dia 20, na próxima sexta-feira, vai sair a ordem de serviço para poder fazer a tão sonhada revitalização da quadra do bairro Nações. Né, então é um ganho aí dessa comunidade, associação muito atuante, a diretoria da escola também fez seu papel, sua parte, então são todos de parabéns. E aqui, senhor presidente, só para explicar a alguns moradores que eu já entrei em contato, e semana passada a patroa estava fazendo alguns pedidos que nós realizamos para a Cláudia, onde ela está atendendo com muita eficiência, né? Fizeram algumas ruas no bairro Santa Rosa, e essa semana a máquina deu um problema e ela não saiu ainda.
para resolver mais algumas demandas que a gente tinha. Então peço paciência aqui aos moradores, que eu já entrei em contato falando que o patrulhamento ia acontecer, e eu liguei lá no pátio da prefeitura, onde o mecânico diz que quarta ou quinta-feira a máquina já vai estar liberada novamente para a gente poder terminar as nossas demandas e a gente continuar visitando os bairros e levando mais demanda aí para Cláudio Abreu. E aqui, só para registrar, essa é a rua Luiz Rabelo, do lado da Ponchique, ali no bairro Interlagos, onde até a Fatinha, moradora lá, me ligou hoje querendo saber notícias, porque a máquina não foi essa semana. E aqui eu falo que ou essa semana ou na próxima, no máximo, nós vamos realizar esse pedido que já está agendado lá na Secretaria de Obras com a Cláudia Abreu. E aqui, senhor presidente, uma demanda que eu trouxe aqui na tribuna, que eu acompanhei de perto a moradora Deise, lá do bairro Sagrada Família, na rua Estados Unidos, onde, com a água da chuva, ela foi surpreendida e uma rede pluvial que passa dentro do terreno dela, dentro do lote dela, foi toda arrebentada, levando um prejuízo muito grande para a moradora. E nós fomos até a Secretaria de Obras com a Cláudia Abreu, conversamos com o Rodrigo Assis, né, levou o engenheiro Túlio no local, eles fizeram um projeto e hoje é realidade. A Secretaria de Obras está realizando uma nova construção, uma nova rede pluvial para essa moradora que está muito feliz. Eu que estive lá nos dias, eu vi a tristeza dela quando ela viu a sua casa quase indo para o chão por causa dessa rede pluvial. Então eu agradeço aqui mais uma vez de coração, né, a toda a equipe aí da Cláudia, do Rodrigo, que estão empenhados para realizar essa obra lá no bairro Sagrada Família. E em breve, outra demanda que a gente trouxe foi a da rua Estados Unidos, né, já está marcado também o patrulhamento da rua Estados Unidos no bairro Sagrada Família. Ou essa semana, ou no máximo na outra, nós vamos estar aí presente aí com a patrol realizando esse serviço. Senhor presidente, trago aqui mais uma demanda do presidente do bairro Nações, meu amigo Fábio, onde ele trouxe uma preocupação sobre a República dos Idosos. República dos Idosos fica ali na divisa do bairro Sagrada Família com o bairro Nações, perto do posto de saúde, e que o espaço é da prefeitura e com a capacidade de receber até 8 idosos. E a República dos Idosos foi desativada devido às péssimas condições do local. Então, diante dessa situação, ele esteve aqui ontem no gabinete trazendo essa demanda e eu já estou entrando em contato com o secretário da Desenvolvimento Social, que é o Juliano Prado, para a gente poder conversar e, se der certo, a gente voltar com a República dos Idosos lá no bairro Nações. Hoje também estive no bairro Realengo e Itacolomi, a convite do João Batista. A gente andou no bairro lá, viu muitas demandas. É um bairro esquecido na nossa cidade, o Itacolomi, com cheio de problemas, né? É outra demanda onde que eu vou levar para a Cláudia Abreu sobre patrulhamento e iluminação pública. Os que os moradores cobram lá no Realengo e também no bairro Itacolomi. Senhor presidente, na última reunião, quinta-feira, eu trouxe um assunto que me deixou até emocionado, o fato de um paciente que deu entrada na UPA, a família entrou na justiça, né, e tinha uma ordem judicial para internar o paciente. E eu falei aqui na tribuna na quinta-feira, e quando foi na sexta-feira, o paciente veio falecer. Eu fiquei muito indignado, eu estive lá a semana passada inteira, né, acompanhando o caso de perto, vendo o sofrimento da família, vendo o sofrimento dos funcionários da UPA também, tentando buscar uma vaga, uma solução em algum hospital próximo, né,
para tentar salvar a vida do cidadão e não teve resposta do Estado, né? E o paciente acabou falecendo dentro da UPA. Então, eu quero trazer público nessa casa, toda semana, a real situação que encontra a UPA. Por quê? Porque é um ano eleitoral, né? E a gente sabe que o governador está caminhando para ser reeleito, né? Então, quero trazer aqui toda semana a situação real da UPA para que vê, para que ele veja. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Para que ele veja a insatisfação do povo de Divinópolis com o Estado pela falta de leitos de hospitais na nossa cidade. Hoje, lá na UPA, segundo informações da Cristiane, né, só paciente ortopédico, a gente estava conversando agora há pouco, são 108 pacientes em casa aguardando vaga em hospital. E 49 estão lá nos corredores da UPA. Né, um sofrimento, cada família, cada pessoa que tem um parente lá nos corredores, quem vai lá, igual eu estive lá semana passada inteirinha, eu sei o sofrimento de cada cidadão que tem uma pessoa, um familiar internado na UPA. Então, quero trazer público aqui nessa casa toda semana, até que chegue no ouvido do governador e ele vê a insatisfação dos moradores aqui de Divinópolis e da região com essa falta de respeito com o cidadão divinopolitano. Essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Edil, César Tarzan, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Vossa Excelência.
Senhor presidente, em exercício, honrado vereador Zafá, queria cumprimentar aqui essa pessoa, esse ser humano que marcou a história dessa casa pela sua coerência, pelo seu equilíbrio, honrado e querido vereador Edmar, uma das pessoas mais respeitadas da comunidade política. Quero cumprimentar aqui o Tribuno César, que usou a fala essa noite, e de uma forma muito especial, o pastor Edevaldo. Esse homem de Deus, o pastor Edevaldo, que está aqui conosco, aqui, essa pessoa ímpar e demais pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, quero mandar um abraço de fé, de esperança e de caridade. As três formas de subir a escada rumo ao Deus do amor. Eu queria mandar um abraço para o vereador Renato, que se encontra hospitalizado, que ele tenha a fé no coração, a esperança nos olhos e a caridade nos seus ouvidos. Que possa ser seu homem honrado. E desejamos, não só eu, mas todo o plenário, os 17 vereadores, o mais rápido restabelecimento do vereador Renato, porque ele é um vereador diferenciado, faz falta nessa casa pelo seu equilíbrio, e é um vereador respeitado. Então, você, Renato, um abraço bem carinhoso e que o Deus da vida te abençoe. Senhor presidente, eu fico pensando, tem hora, uma diferença entre o abismo do mundo natural e das leis humanas. As leis humanas é para colocar um freio. As leis são positivas. Se você pegar em termos de lei, aqui eu não estou falando em visão religiosa, se você pega o decálogo da cultura judaica, os 10 mandamentos, 70% é impositivo. Não, não furará, não roubará, não levantará a força. É um impositivo, é colocar um freio no animal para florar o homem. As leis humanas, quando tem uma placa ali proibida para a esquerda, é católico, espírito, protestante, gnóstico, hétero, homossexual, espírita, rico, careca, gordo, baixo, não pode vir à esquerda. São códigos, são símbolos para a gente viver além do estado natural. E nessa casa nós temos um regimento. E esse regimento é muito claro. Uma instalação de uma CPI,
ele precisa de 6 assinaturas. Nós conseguimos 15, ou seja, 150% além do necessário, 150% para a instalação da CPI. E é com dor no coração que eu recebi do senhor presidente, pela segunda vez, não acatando a CPI. Não acatando. Mas eu estive conversando, eu poderia tornar algumas coisas públicas que hoje não vou tornar, porque eu vou esperar que esse triângulo da capacidade, esse triângulo revisor, que é composto pelos honrados vereador Marcos Início, Josafá e Ademir, se eles vão concordar ou discordar com o honrado presidente dessa casa. De todo jeito vai ter que vir um plenário para aprovar ou rejeitar o requerimento. Agora, tem prazo de 5 dias. Eu prometo aos senhores e a todos que me confiaram o voto que na quinta o pau vai quebrar aqui. Eu ia fazer era hoje. Mas por orientação política, por orientação jurídica, não vou fazer hoje. Vou aguardar. Vou ter aquele sentimento que já tinha, uma paciência. E vou aguardar. Está na mão do vereador Marcos Início, Ademir, e já vai para agora. Mas aqui eu queria fazer uma pesquisa rápida aqui, eu não conversei com ninguém, porque a gente devia ajudar uns aos outros. Nós estamos aqui agora, nesse momento, com 4, 6, 9, 10 vereadores no plenário. Ou seja, a maioria. Eu queria perguntar a algum de vocês aqui. O senhor secretário Frago Ramos teve algum dia no gabinete de vocês, se apresentou e falou, eu estou aqui, eu sou secretário-geral, vocês precisarem de mim? Teve. É, de 10, nenhum teve. Essa casa está tomando rumo, porque o secretário-geral não é um cargo do presidente, não. Ele é um cargo da casa, como procurador. Eu até, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que o doutor Bruno não vai com a minha cara. Eu até não sei porquê, eu nunca conversei com esse senhor. E estou falando isso pela primeira vez. E se eu juntar os tempos todos que eu estou aqui nesse mandato, que eu estou convivendo com o senhor procurador, não passou 3 minutos. A minha cara, a minha face e a cara, não física, a cara espiritual, quem tem que gostar primeiro é eu. Porque eu convivo com a minha consciência. Tem que agradar procurador, empregado e nomeado, não. Mas por que, que eu estou fazendo essa introdução? Eu mandei um ofício para o senhor secretário, perguntando se as verbas de publicidade de 2017 têm amparo legal. Pela competência do senhor secretário-geral, eu achava que 3 segundos, 3 minutos, 3 horas, após receber a resposta. Já vai fazer 13 dias hoje, e ele está levando dentro do prazo regimental. O regimento, ele não é claro. Os 15 dias para o prefeito, eu estou interpretando cronologia. Porque nós poderíamos pegar outros artigos e talvez aqui para frente meu relacionamento com o senhor secretário vai ser através da comissão, onde é com as comissões vai convocá-lo. Vai ser mais fácil você convocar o secretário do que pedir uma resposta ao Flávio Ramos. É uma coisa que assusta a gente. Eu lembro quando fui presidente dessa casa,
vereador Sargento Elton. Chegou a notificação do Ministério Público. E as pessoas assim, vão cancelar o Ministério Público no último dia. Eu falei, você vai informar, é hoje, é agora, é daqui a 20 segundos. E eu fico pensando nessas coisas menores. Se perguntar a um secretário-geral se o projeto, se toda estrutura tem amparo legal, talvez ele escreve muitos discursos. É um homem da fala. Sofá Ramos é tão imortal. É um homem do verbo, da palavra. Escreve muito bem. Ele poderia florear e fazer uma peça que enriquecesse o nosso conhecimento. Ou simplesmente falar, está todo amparado. Eu poderia dar uma canja para a gente fazer uma peça literária. Mas mostra uma indiferença, mostra um silêncio. É o segundo andar. Ele está muito complicado, senhor presidente. Está muito complicado. Hoje eu vim aqui para falar umas verdades. Mas calma. Vamos esperar. Vamos esperar as surpresas das coisas ocultas. Porque até na outra quinta-feira, o senhor Fábio Ramos vai ter que me responder. Porque aí eu vou em cima dele. Se ele está contando o tempo, que essa casa, as paredes falam, o piso fala, o script fala, no 16º dia eu quero a resposta desse seu secretário. Senão nós vamos estar com um pedido de afastamento dele. O ponto chegou. Mas isso aqui, senhor presidente, essa seara da minha fala, vocês só vão entender mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
Vocês só vão entender quinta-feira. Quando fechar, quando o rascunho se terminar, aí vocês vão entender. Vocês estão mexendo com uma pessoa da ciência. Eu não trabalho com achismo, não. Eu vou a fundo. Vocês estão mexendo com uma pessoa que no presente momento está 9-0 para mim. Vocês vão assustar algumas coisas aqui. Mas para finalizar, eu queria, com toda a forma carinhosa, mandar uma orientação especial para o presidente Marcos Diniz, o vereador Josafá e o vereador Ademir, baseado na Lei 4.898/65 de abuso de autoridade. Essa lei compete a todo cidadão e uma denúncia impede do ato administrativo. Essa denúncia pode ser feita direto ao Ministério Público. E aqui não vai uma ameaça. Aqui está querendo um bom debate. Vou aguardar até quinta-feira a mexida dessas pedras. Mas eu queria pedir uma atenção aos 3 vereadores, que está gravada aqui agora já. A reunião é pública. Principalmente no artigo 3º da letra J. No artigo 5º. No artigo 12. E o artigo 13, e numa forma muito especial, o artigo 6º. Sei o que é que eu estou fazendo, sei o que eu sei, sei onde quero chegar, e ontem eu estava num lugar com uma pessoa me deu uma informação, falei assim, chega, essa está lá na fila, porque tem muita coisa para ser apurada. Obrigado, senhor presidente, pela cessão da palavra.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vinícius.
Senhores vereadores, senhor presidente, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa, funcionários, assessores que nos ouvem e acompanham o nosso trabalho pelo serviço de som, a você que está em casa, a você que está no seu lar, na sua residência, no seu local de trabalho, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pelas plataformas digitais, a todos o nosso melhor muito boa tarde. Uma vez mais, é um prazer entrar na sua casa, no seu lar, e trazer um pouco mais de informação, dizendo que a sua audiência qualificada é sinal de prestígio para todos nós aqui desse Parlamento. Eu quero inicialmente dar as boas-vindas ao nosso cinegrafista Carlos Roberto, né? Um dos mais respeitados e festejados cinegrafistas dessa cidade, que nos dá o prazer agora de tê-lo com a gente, trabalhando nessa casa. Eu quero cumprimentá-lo em nome de toda a nossa equipe, o Carlos Roberto. Tive o prazer de trabalhar com ele na TV Candidato, e se pudesse até cortar para lá seria melhor, não é? Lá apresentamos juntos o programa Bom Dia Divinópolis e apresentei também o programa O Povo na TV. E o Carlos Roberto sempre esteve com a gente e é um prazer muito grande tê-lo aqui também na Câmara Municipal. Quero cumprimentar o nosso tribuno, o senhor César Santos Araújo, que trouxe para a gente uma proposta interessante. Eu coaduno, eu comungo com a sua preocupação. É nobre a causa que o senhor vem defender nessa casa essa tarde. A questão da reciclagem, a questão da coleta seletiva, a questão do recolhimento dessas latas e outros materiais recicláveis é um trabalho de educação ambiental, é um trabalho social e é um trabalho também, viu, senhor César, de saúde pública também, não é? Então quero cumprimentá-lo e dizer que parte desse vereador, o senhor tem todo o apoio para a gente levar adiante a sua ideia e criar essa associação de catadores de latinhas de Divinópolis. Pode contar com o nosso apoio, tenho certeza que também de todos os vereadores. Um grande abraço, meu querido pastor Albino, da Igreja Quadrangular do bairro Tietê. Pastor Albino e toda a sua família acompanhando o nosso trabalho também ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, recebemos hoje também com prazer em nossa casa o seu secretário sobre drogas, Edmar Rodrigues, e toda a sua equipe, Sadraque Maia Lima, essa grande figura, conhecida de toda a cidade, muito tempo trabalhou também aqui nessa casa, nos acompanhando, e também até outros vereadores. Também recebo com prazer a Luciana Capanema, que é sempre um prazer revê-la, reencontrá-la. Tivemos o privilégio e o prazer de apresentar no nosso primeiro mandato, lá no começo do ano 2000, o projeto de lei que declarou de utilidade pública, o NAT, não é? Que a Vossa Senhoria estava à frente naquela época, e também recebemos com a mesma alegria a Graciela Severo, que aqui estão acompanhando o nosso trabalho e aguardando com expectativa a votação que vai se dar essa tarde. Eu tenho certeza que a aprovação será garantida ao projeto de lei complementar EM-002-2018, que altera o artigo 2º do artigo 4º da lei complementar 135, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal Antidrogas e o Programa Municipal Antidrogas. Meu caro secretário Edmar, ex-vereador, ex-presidente desta casa, pode contar com nosso apoio. Eu tenho certeza que os 17 vereadores também são favoráveis a esta causa que tem a ver com tudo aquilo que a nossa cidade precisa, de maior incentivo e maior apoio para que esse trabalho seja feito e vai resultar na recuperação de milhares de pessoas, especialmente de jovens e até de crianças e adolescentes. Acompanhamos hoje mais um trabalho de orientação social com relação a essa campanha Todos Contra a Pedofilia. Dia 18 de maio vai acontecer a grande caminhada, que é mais um marco nessa luta incansável de orientação social, de esclarecimentos, aclaramentos a respeito das medidas que devemos tomar. E mais do que essa conscientização, esse trabalho tão bonito, tão nobre, que é implementado pelo promotor Dr. Carlos Fox Cazé, e também pelo delegado regional Leonardo Pio, pela doutora Algoretti, também delegada de polícia. Hoje também acompanhei lá na reunião a presença do juiz Francisco de Assis Correia, que é titular da Vara da Criança, da Infância e da Juventude. Mais do que essa orientação, essa campanha de esclarecimento, é importante que você, papai, você, mamãe, você responsável pelo menor, pela criança, pelo adolescente. A leitura comportamental das reações, das atitudes. Uma criança que se tornou agressiva, sem razão, sem motivação. Uma criança que, ao contrário, tornou-se introvertida. Uma criança que fica isolada. Tudo isso são sinais que nós, pais, devemos fazer a leitura correta, apropriada e no momento pronto, no momento bem no início, para que possamos evitar situações que têm se repetido, por mais que a mídia esclareça, por mais que as campanhas sejam desencadeadas. Mais importante que tudo isso é a sua leitura, papai, e a sua leitura, mamãe, com seu filho na sua casa. Converse com seus filhos após a aula, com quem ele conversou, com quem ele relacionou, quais foram os assuntos. Comece a conquistar a confiança do seu filho antes que um aliciador o faça, até para o tráfico de drogas, e não só a questão da pedofilia, não é? Dos vários crimes relacionados à pedofilia, mas tantas outras mazelas e males que devemos estar atentos. E a campanha melhor é aquela feita em casa, de orientação, de educação, de conscientização e, sobretudo, conversar com os filhos, conversar com as crianças, com os adolescentes e também com os jovens. Parabéns a todos que estão envolvidos nessa campanha. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. As vozes roucas das ruas gritaram bem alto: volta, Galileu! Volta, Galileu! E o Galileu voltou, gente. Mas o Galileu voltou acompanhado de muita gente, não é? Gritou-se: volta, Galileu! Pelos quatro cantos da cidade, não é? Uma campanha muito bonita, propositiva, com recurso tecnológico, memorável. Volta, Galileu! Era o jargão da campanha. E o Galileu voltou. Mas ele voltou acompanhado de muita gente. Agora vem a reforma administrativa. Senhor prefeito Galileu, que voltou. O povo pediu, Edson. O Galileu voltou. Inclusive, Vossa Excelência pediu também, né? Volta, Galileu. O Galileu voltou. O fato é que agora com a reforma administrativa, gente, Galileu que voltou, vamos ter mais juízo com essa cidade, não é? Tem muita gente que não está condizendo com o cargo que está ocupando. Essa prefeitura é tomada pela inércia, um estado catatônico, analógico, anacrônico, sistema Android, ultrapassado, a coisa não anda, não deslancha. E não é só a questão financeira, não. Falta competência, falta comprometimento com a causa pública, falta boa vontade. É inaceitável uma verba parlamentar, uma emenda parlamentar, trazendo, carreando recursos. Se o problema é financeiro, estamos trazendo recursos para o município, só que a incompetência, a morosidade, a inércia. Ah, eu quero falar nomes, gente. Mas tem uma usina de projetos. E eu vou adiantar já, viu? Nessa reforma administrativa, essa usina de projetos vai ser desfacelada. Porque alguma coisa está errada ali dentro. Essa usina de projetos foi até denunciada. Muitas situações aconteceram ali dentro, não é? Que são sub judice. Há uma ação criminal ainda em andamento. Há procedimentos administrativos em análise. E muita coisa aconteceu nessa usina de projetos. Mas eu vou adiantar aqui para a população de Divinópolis, também para a imprensa, que na reforma administrativa que estão tratando lá as sete chaves com muito segredo, mas essa usina vai acabar. Usina de projetos, não é? Vai acabar. E vou adiantar mais outra. A Secretaria de Esportes, a CELT, que tem hoje como gestor o senhor Everton Dutra, também será reduzida para uma diretoria. A CELT será reduzida para uma diretoria. E por assim dizer, o secretário Everton Dutra não mais poderá permanecer no primeiro escalão no cargo da prefeitura. Por quê? Pela súmula vinculante, a súmula vinculante 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal, que trata do nepotismo, não se pode ter parentes.
Concedo mais dois minutos.
Agradeço, Vossa Excelência. Não se pode ter parentes ocupando cargos que não sejam aquele de primeiro escalão. E como a secretaria que o Everton hoje ocupa como gestor, como secretário da CELT, vai ser reduzida para a diretoria, isso quer dizer, ou o Everton vai ter um outro cargo de secretário numa outra pasta, o que é pouco provável, ou o Everton Dutra, que é cunhado do vice-prefeito, não é isso? Vai ter então que ser exonerado, seria então essa a primeira baixa do primeiro escalão do governo Galileu Machado. Volta Galileu, mas volta com gente qualificada. Gente boa de serviço, gente comprometida com essa cidade, não é? Quase 60 mil votos, e eu quero aqui antecipar, enquanto a gente aguarda a chegada do projeto da reforma administrativa, está sendo fechado agora, estão fazendo o levantamento final dos impactos financeiros e orçamentários, o projeto deve chegar ainda esta semana, no mais tardar, terça-feira da semana que vem, a senhora secretária fará a leitura aqui no expediente, vai constar do expediente, será distribuída a nossa comissão, a Comissão de Justiça, da qual eu sou o presidente. Vou me nomear como relator desse projeto importante, quero estudar, quero analisar. Já foi falado que vai ter redução, eu quero acompanhar tudo isso direitinho. Mas o fato é que a usina de projetos vai ser esfacelada, a Secretaria de Esporte, CELT, será reduzida para uma diretoria e muitas mudanças vão acontecer, mas eu estava falando para o prefeito Galileu. Prefeito Galileu, 60 mil divinopolitanos atenderam o chamamento Volta Galileu. Quem sabe agora com essa reforma administrativa o senhor faça a coisa andar. Arrume a casa, senhor prefeito. Tem verbas que nós trouxemos, mas pela inoperância, incompetência da sua equipe, essas verbas estão quase se perdendo. Eu vou trazer mais informações, porque meu tempo acabou, na próxima reunião. Um grande abraço, que Deus abençoe. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela audiência.
Cumprimento, nobre Dil, pelo seu pronunciamento. Palavra, vereador.
Questão, senhor deputado, no nosso tribuno.
Concedido, nobre Dil.
Senhor presidente, senhores vereadores, ouvir o Marco Sinistro é um acalento para a nossa alma, né? Um vereador respeitoso, educado, inteligentíssimo. Um vereador que, quando ele fala, a gente escuta com muita atenção pela sua seriedade, pela sua respeitabilidade. Mas o vereador Marco Sinistro, ele fala alguma coisa que não condiz muito com o quadro que está ali. Ele é muito humilde. Essa reforma administrativa é isso que ele falou. Ele fala guardada as sete chaves. Está guardada as sete chaves, coisa nenhuma. Nós sabemos o que é essa reforma administrativa. É chamar uma atenção para passar outra atenção. E o vereador Marcelista fala com toda a fidelidade histórica. Volta, Galileu, que eu votei nele. Votei e o senhor não votou. O que é mais bonito nessa casa, senhor presidente, é que a base que votou no Galileu afastou do Galileu. E a não base que votou contra o Galileu aproximou do Galileu. E eu estava exigido debaixo de um pé de maracujá, refletindo como é que forma uma base. Como é que forma uma base a nível municipal, estadual, federal? E refletindo, e até hoje eu não cheguei a uma conclusão. Mas o vereador Marcos Sinistro está certo, mas essa reforma administrativa nós já sabemos as seis chaves. Só falta uma para tornar mais público. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial, o tribuno César Santos Araújo. Tribuno que esteve na nossa casa para falar sobre materiais recicláveis em Divinópolis. Observei o tribuno, senhor presidente, uma pessoa simples. Alguém me falava até que ele iria usar a tribuna e estava embriagado, se eu iria deixar ele usar a tribuna. A tribuna é livre, desde que ele suba nessa tribuna e seja respeitoso, merece nosso respeito também. Veio nessa casa
foi respeitoso com todos, deu o seu recado, e eu quero aqui parabenizar a simplicidade do tribuno, que veio falar de materiais recicláveis. Ele que disse que é catador de latinhas, que já sofreu agressões nas ruas da nossa cidade, e quem tem coragem de agredir uma pessoa daquela, não merece respeito de ninguém. Porque ele não passa de uma pessoa que necessita de estar fazendo a reciclagem que ele diz que faz, catando latinhas, catando material plástico, papelão. E nós precisamos dessas pessoas. Nós tínhamos aqui na nossa cidade um caminhão da prefeitura que fazia serviço dos bairros. Tinha um ou dois dias da semana que a prefeitura fazia a coleta do material reciclado da nossa cidade. Não tem mais. Deveria voltar. Nós temos aqui a ASCAD envolvida com os catadores de materiais recicláveis. E aqui eu quero deixar o meu recado. Essas pessoas devem ser respeitadas. Por quê? Aquilo que para muitos é lixo, para eles é luxo. Então, está de parabéns o tribuno que ora usou da fala nessa tarde de hoje. Senhor presidente, quero aqui, também nessa tarde de hoje, abordar um outro assunto. A gente escuta, meu pai costumava falar, escutar é melhor do que falar. Mas eu vejo aqui, eu escutava lá na roça, os mais velhos falar, quando troveja muito, relampeia muito ou relampeja, é sinal de pouca chuva. Estou vendo muito barulho aqui, mas barulho sem fundamento. Os nobres senhores vereadores têm que colocar a mão na consciência, e essa casa é uma casa de homens sérios, homens que devem de vir aqui trabalhar para o bem-estar e social da nossa cidade. Não é para ficar com picuinha com um ou com o outro, não. E o que eu estou vendo mais aqui é picuinhas, denúncias caluniosas, denúncias sem fundamentos. E para isso, nós somos orientados por um corpo técnico e jurídico nessa casa. Eu, como presidente, não tenho tomado nenhuma decisão que não tenha orientação técnica e jurídica. Não sou o dono da verdade. Não estou acima da lei, mas também não estou abaixo da lei. Eu estou aqui para fazer o regimento interno dessa casa e a lei orgânica ser cumprida. E para isso, temos excelentes servidores nessa casa. Para isso, todos que passaram aqui, não tiveram coragem de meter os pés pelas mãos. E eu não vou ser diferente. Pode fazer barulho da forma que quiser. Mas bater no pé não vai me fazer correr. Vou agir de boa fé, vou fazer tudo aquilo que estiver ao crivo da lei. Mas não vou me curvar diante de nenhum que vem aqui para tentar denegrir a imagem do vereador Adair Otaviano. E aqui eu quero começar, senhor presidente, dizendo, na fala de um determinado vereador nessa tarde de hoje, ele insinuou que a comissão de saúde que nós nomeamos é incompetente. Que nós nomeamos a comissão de saúde que não tem competência para comandar o serviço da comissão de saúde. O que é uma grande mentira. Eu pedi para fazer um levantamento ali. De 2001 a 2004, nós não tivemos médico nessa casa. Será que a comissão de saúde ia ficar sem os membros? Porque naquela época não tinha médico, não tinha enfermeiro. De 2005 a 2008, também não elegemos médico. Porém, no meio do mandato, faleceu um dos vereadores e o doutor Márcio Miranda assumiu. Mas eu tinha médico também naquele mandato. Nos mandatos de 2009 a 2012, a doutora Heloísa esteve aqui. No mandato de 2012, esteve aqui o vereador doutor Delano, e agora nesse mandato, doutor Delano continua. Mas quer dizer que se não tivesse médico aqui, não poderíamos nomear a comissão de saúde? Que balela, hein? Diminuir os colegas. E eu dizia aqui para o vereador, quebra de decoro,
é atentar contra a honra e a integridade moral e física de qualquer membro dessa casa e da instituição Câmara Municipal. Aquele vereador da comissão que se sentiu ofendido pode acionar a comissão de ética, sim, porque nesse caso está atentando contra a honra e a moral do dos vereadores que hoje compõem a comissão de ética dessa casa. E eu quero dizer que a mesma pessoa que acusa, eu tenho documentos aqui na minha mão, direcionado à presidência, no ano passado, renunciou da comissão de saúde. Eu tive que nomear o vereador Renato para ser o presidente, porque ele estava na comissão. Com a renúncia do presidente da comissão de saúde, nós tivemos que nomear o que estava atrás dele. E no ano, nesse ano, recebi um ofício aqui, comunicando que era o líder do partido, e que aproveita a oportunidade para também lhe informar que este vereador não irá fazer parte de nenhuma comissão permanente dessa casa. E aí vem reclamar, vem falar: oi, mas que... Eu tô com vergonha, eu tô com vergonha. E aqui eu tenho um documento aqui protocolado nessa casa, datado. Então, que as pessoas não esqueçam o que fez ontem. Porque o que eu faço ontem, eu tenho que lembrar hoje. Eu tenho que ter memória para lembrar o que eu fiz ontem. Não é passar por cima dos outros e maltratar, não. Isso chega a ser vergonhoso. E eu queria dizer também que teve na nossa prefeitura um secretário de saúde que não era médico e talvez foi o melhor secretário de saúde que nós tivemos, chamado Vanir Andrade. E que o ministro de saúde, talvez considerado o melhor ministro da saúde do nosso país, chama-se José Serra. E também não é médico, é economista. Então, cá para nós, deixa de bobagem, deixa de querer humilhar os colegas vereadores, porque trabalha no intuito de humilhar os colegas vereadores, achando que é o melhor, achando que tem um salário superior. Eu só trabalho aqui. E muitos falam que não é trabalho, mas eu encaro aqui como meu trabalho. Só ganho daqui. E é o suficiente para me sobreviver e fazer aquilo que eu preciso.
Uma próxima, vereador.
Se for rápido, eu consigo, vereador.
Não, você dá uma parte, não dá. Se for rápido, não sei. A parte regimental é uma contribuição do debate.
Você dá parte.
Senhor vereador, eu uso com atenção, Vossa Excelência. Mas esse vereador aí tem indeterminado. Eu quero deixar claro para as pessoas que nos estão assistindo e chegando agora, que eu, particularmente, que quando está com o plenário todo mundo, as pessoas que estão em casa não estão escutando. Eu acho que o debate é honesto, é franco, e eu quero deixar bem claro para o senhor, senhor presidente, que está usando a palavra, que hora nenhuma é esse vereador. Se é outros 16 que atacaram, que abusaram de colega, mas eu quero deixar bem claro ao senhor, que não estava aqui presente, até não sei quem foi, que fez essa ofensa que o senhor está falando aí, que eu não comungo que não seja citado os nomes, senhor presidente. Porque eu não comungo com essa linguagem e eu não comungo também com o nominato.
Gostaria, vereador, se Vossa Excelência está interessado, o documento está aqui. Documento tem nome, mais dois minutos, senhor presidente. Documento tem nome e tudo mais. Senhor presidente, quero aqui também, para encerrar a minha fala nessa tarde de hoje, falar um pouquinho de trabalhos, ora, feitos a favor dos cidadãos. Nós que somos, temos a honra de compor o governo do prefeito Galileu Teixeira Machado, também fazemos algumas indicações, mas quem executa é o prefeito municipal dessa cidade. Nós pedimos, senhor presidente, com relação ao patrulhamento, moradores lá do bairro Interlagos, da rua Gustavo Machado, entre a Avenida do Aço e João Severino de Azevedo, em breve a patrulha estará patrulhando essa rua, que está um caos. Também, senhor presidente, a rua Avenida do Lagos, entre a rua João Severino de Azevedo e a Brigadeiro Cabral, também outra rua que precisa ser patrulhada. Outro pedido feito, rua Joaquim Martins Lara, da rua Jomai Nogueira até a Jobe de Cavalier e o sítio do senhor Levino, lá no bairro Aeroporto Santos Dumont. Também a José Venâncio, entre a rua José Alves Martins e a Avenida V1, que é a Avenida do Aeroporto. Também o quarteirão na Jobe de Cavalier, entre a Avenida V7 e o final da rua. Senhor presidente, eu quero aqui também, nessa tarde de hoje, dizer que eu ia falar de um tema, infelizmente a gente escuta alguma coisa, quando fica para trás, fui o último, a gente não pode passar batido e deixar de responder. Mas eu quero aqui, senhor presidente, dizer que nós fizemos algumas visitas com o senhor Júlio Campolino e fomos à rua Dinamarca, ao lado da quadra do bairro Paraíso. Estivemos também com o senhor Júlio Campolino lá na rua Olímpios João Branquinho, no bairro Mariterra. Tivemos com ele na rua José Teodoro Ferreira, no bairro Santa Rosa e Padre Eustáquio. E também tivemos com ele na construção de uma ponte ou galeria que a gente pediu para dar rua Marechal Castelo Branco. Muito obrigado e na reunião que vem eu explico melhor.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno aos trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de lei complementar número 001, de 27 de março de 2018, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei complementar de número 001/2018. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhores vereadores, eu fiz esse anteprojeto já tem mais ou menos uns 8 meses. E é necessário a gente ter o conselho para poder ter o fundo, para a gente poder estar realmente fomentando o turismo aqui, principalmente o turismo nosso que já existe, que é o turismo de negócio, que é as nossas confecções, a quantidade de lojas, de shoppings que nós temos aqui na região. Então a gente precisa que realmente esse projeto seja votado e aprovado para a gente dar seguimento às próximas etapas.
Continua a discussão.
Palavra, presidente. Palavra.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres companheiros, Edis, é muito importante nessa tarde de hoje, né, que será votada aqui a criação do Conselho Municipal de Turismo e também do Fundo Municipal de Turismo. Uma luta árdua, né, de todas as comissões que passaram aqui do turismo, desde a criação no início, Janete também foi em Brasília, nós fomos lá na Secretaria de Turismo do Estado, né, participamos de vários debates, e é uma forma de fomentar o turismo na cidade, fomentar a economia, criação de empregos. É muito importante nessa tarde de hoje que os novos colegas vereadores aí aprovam, né, para dar seguimento aí a esse projeto aí, fenomenal do turismo em nossa cidade. Muito obrigado, presidente.
Palavra. Continua a discussão.
A palavra.
Com a palavra, vereador Ademir.
Gostaria de parabenizar a Janete pelo anteprojeto que ela enviou ao Executivo. Eu gostaria só de lembrar aqui da Lei Estadual 18.030 de 2001, que na seção 8 fala sobre do critério para o turismo. Para se habilitar a participação do critério do turismo, o município deverá participar do programa de regionalização do turismo da Setur, elaborar uma política municipal de turismo, construir e manter em regular funcionamento o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Turismo. Então, é com grande alegria que a gente, se Deus quiser, vamos aprovar esse projeto, vereadora, e para ver se a gente consegue fomentar o turismo na nossa cidade.
Continua a discussão. Em votação.
Senhor presidente, o meu painel não está funcionando. Eu já coloquei em dois painéis, não está funcionando. Eu queria.
Mas isso vai ficar até terminar meu mandato, de jeito? Mas está
funcionando. Fica aprovado por 15 votos favoráveis. Projeto de lei complementar, número 001/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei complementar, número EM002, de 2 de abril de 2018. Altera o parágrafo 2º do artigo 4º da lei complementar 135 de 2007, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal Antidrogas e o Programa Municipal Antidrogas. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei complementar número EM002/2018, que altera o parágrafo 2º do artigo 4º da lei complementar 135/2007, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal Antidrogas e o Programa Municipal Antidrogas. Em discussão. A palavra ao vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria inicialmente de registrar aqui a presença, né, do meu colega de partido, eterno presidente, Edmar Rodrigues, que está à frente dessa secretaria, e todas aquelas pessoas que estão dando a sua contribuição para que essa secretaria realmente traga o necessário e viabilize o que todo mundo quer. É retirar as pessoas das drogas. E você, Edmar, está desenvolvendo um trabalho belíssimo frente à secretaria, com todas as pessoas aqui. Então, eu queria deixar aqui o meu voto favorável, pedir às pessoas que também, os outros vereadores que comungam com a nossa ideia, que votem favorável, e parabenizá-los, toda a equipe, pelo trabalho realizado nessa secretaria. E eu sejam todos bem-vindos e continue nessa caminhada com todo sucesso. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Palavra,
senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, o projeto é muito simples, é só uma relocação. Esse fundo, até então, ele era vinculado à Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda, e agora passa a integrar a Secretaria de Governo. Eu quero cumprimentar o Edmar Rodrigues, também a Graziela Severo, a Luciana Capanema, toda a sua equipe, o Sadraque Maia Lima, não é? E esse trabalho, ele tem que ter todo o nosso apoio, todo o incentivo, porque ele é voltado para a esperança, não é? São tantas pessoas, especialmente em Divinópolis, quando nós estamos trabalhando para reabrir as clínicas que foram fechadas, algumas com razão, por falta de legalização, por falta até de alvará de funcionamento, uma situação de precariedade, e outras com alguns ajustes, e agora com esse fundo municipal funcionando, teremos condições melhores de amparar, de acolher e deixar que essas clínicas façam um trabalho que é de fundamental importância para a nossa cidade. Então, parabéns, Edmar, sua equipe, o nosso voto será favorável.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos edis, quero aqui parabenizar também o vereador Edmar Rodrigues, ex-vereador Edmar Rodrigues, que com muita competência assumiu a Secretaria Antidrogas, e dizer da importância desse fundo municipal antidrogas, que é para fazer programas justamente para tirar essas pessoas da droga, porque todos os crimes, senhor presidente, são basilados na droga, todos. Começa com pequenos furtos em casa, em virtude do vício, passa a fazer roubos, assaltos, e depois passa a fazer pequenos aviãozinhos no tráfico de drogas, e passam a matar pessoas. Então, essa importância do Fundo Municipal de Segurança, guarda, quer dizer, antidrogas, é de extrema importância a prevenção das drogas na nossa cidade. E eu falo mais, se Deus quiser, daqui uns tempos, se Deus permitir iluminar a cabeça do nosso prefeito, nós vamos estar aqui também aprovando o Fundo Municipal de Segurança Pública, que vai um ajudar o outro a fazer parte para combater esse famigerado crime de uso e de tráfico de drogas na nossa cidade e também no nosso país. Muito obrigado, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, aqui eu quero fazer coro também por esse honrado ser humano que honrou essa casa, honrou aquela cadeira, todas as cadeiras, todos os mandatos, o vereador Edmar Rodrigues. Uma pessoa do fino trato, uma elegância ímpar, uma pessoa que agrega, ele parece um imã. Onde que o demais chega, a vida vai perder. Já tem um outro que arruma um pedaço de porreto, sai correndo atrás de todo mundo, a chuta pegando frango, esparramando todo mundo. O Edmar, com seu valor agregado, um grande ser humano, fico satisfeito, você está aqui com toda essa equipe. O que está acontecendo nesse projeto? O que acontece nesse projeto? Nada que é uma cita da lei 135, que tinha 7 itens e um parágrafo. Eles estão sintetizando e colocando aqui a baboseira, que é tanto de palavra que tinha para enriquecer. Então, o artigo 135 teria 7 itens e um parágrafo, e estão sintetizando na política de governo. Ora, muita gente, vereador Cleitinho, confunde e não sabe. Pode fazer uma pesquisa aqui com os 19 agora de surpresa, o que é política de governo e política do governo. Ninguém. Parece um bom japonês, vai confundindo. E quando o prefeito pega essa estrutura e coloca na secretaria de governo, que não é secretaria do governo, olha como é que é distinto. Ele está tentando o governo catatônico, né? Só do tempo dele, mas o governo dele é um governo com reais, né? E você pulou primeiro, votou, portanto você foi um dos primeiros a pular para apoiar o governo. Mas a questão, nessa questão, por exemplo, nós estamos aqui hoje tentando defender, eu fico lembrando dos clássicos da literatura, da Divina Comédia Humana, O Inferno de Dante. Quando no Inferno de Dante está escrito lá, honrado e querido vereador Dr. Delano, todos vós que entrais, deixai a esperança do lado de fora. O Inferno de Dante é a ausência de esperança, vereador Nomato. O que está desgastando a nossa família, a nossa sociedade, está desmentando e está tendo velório diário? Porque quando você vai num velório físico, você tem aquela dor humana do luto. Mas as drogas são velórios constantes dentro dos lares. São constantes. E a sociedade em decadência. A sociedade com inversão de valores. Então eu acho que essa questão do
quando o prefeito, ele muda a estrutura orçamentária das políticas públicas. Para a Secretaria de Governo, o governo acerta. Acerta muito, porque já está ali no cérebro da administração, que sabe o que pode fazer. Então, vereador de Marcos, toda a sua equipe, vocês deviam até levar o Sadraque para trabalhar com o seu governo, para o Sadraque, que é bom. Um homem, por exemplo, que conhece bem essa área, e eu tenho certeza que essa casa vai aprovar esse grande projeto que vai beneficiar de nós.
Palavra, presidente.
Continua a discussão com a palavra o vereador Zé Luiz.
Ao meu abraço, né, meu cumprimento ao Edmar e à sua equipe, pessoa que a gente já conhece praticamente há 40 anos, sabendo do seu trabalho, como foi como legislador. Então, tenha o nosso apoio, desejo a você, sua equipe, muito dinamismo, que você bem sabe que é popularmente mexer com a caixa de marimbondo, mas né, com a sua credibilidade, com a sua confiança, com o seu acreditar no poder superior, tenho certeza que muito vai contribuir, né, para a sua secretaria, né, conte conosco, meu voto é favorável.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei complementar número EM002/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM029, de 1º de setembro de 2017. Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel de propriedade do município com de propriedade da empresa Copa Construtora e Planejamento Limitada. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM029/2017, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de propriedade do município com de propriedade da empresa Copa Construtora e Planejamento Limitada. Autoria Executivo Municipal. Em discussão.
A palavra.
Com a palavra o vereador Ademir.
Novos vereadores, o município de Divinópolis já utiliza um imóvel da Copa Construtora como uma quadra esportiva lá no bairro São Lucas. Apenas agora, nessa permuta que nós estamos fazendo, vamos votar hoje, nós vamos fazer jus a construtora que até agora está no prejuízo. Então é uma forma da prefeitura estar ressarcindo o imóvel que já é utilizado pelo município com uma quadra esportiva lá no bairro São Lucas.
Continua a discussão. Em votação.
Maria Célia.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM029/2017. Solicito da secretária que faça...
Justificativo de voto, com a palavra, vereador Ademir.
Eu gostaria de registrar aqui uma das proprietárias da construtora Copa, dona Célia, que está presente no nosso plenário.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM-009, de 1º de março de 2018. Revoga o inciso 2º do artigo 46 da Lei 6.907, de 2008, que dispõe sobre o Código de Posturas Municipal. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária, número EM-009/2018. Revoga o inciso 2 do artigo 46 da lei 6.907/2008, que dispõe sobre o Código de Postura Municipal. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação.
Presidente, foi muito rápido o senhor aí com a
frase. Justificativa de voto?
Não, porque
vai aguardar a votação. Não tem jeito de discutir, está sendo votado. Fica aprovado por 13 votos favoráveis e 2 contrários.
Justificativo de voto.
Projeto de lei ordinária, número EM-009/2018.
Vereador Ademir.
Com a palavra, vereador Ademir, para justificativo de voto.
Esse projeto nós não justificamos ele, é porque está escrito aqui na justificativa, facinho aqui, ó. Então, simplesmente está tirando os 50% que as pessoas teriam que dar anuência e não vai ter isso mais. Hoje todas as pessoas todos podem reunir-se passivamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso às autoridades competentes. Isso aqui é uma norma constitucional em que a lei municipal estava indo em desencontro. É por isso que eu não justifiquei.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete, justificativo de voto.
Senhor presidente, eu já tinha lido, a gente já sabia o projeto, por isso votamos favorável. Mas é importante para a gente ter alguém explicando, para o público que está em casa, por isso que a gente sugere que o líder e o vice-líder sempre façam a explicação.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM020, de 1º de março de 2018, dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária,
número CM020/2018, que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra o vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a concordância do autor desse projeto, Cleitinho Azevedo, eu queria pedir vista até a próxima reunião, que Cleitinho está preparando um substitutivo, atendendo uma sugestão em que nós colocamos para ele, para o projeto ficar mais completo. Ele é um projeto de suma importância, já existente em outras cidades, e que irá beneficiar não só Divinópolis, mas será modelo para muitas cidades copiarem, em especial as cidades que têm essa empresa gestora da água, Copasa.
A pedido do vereador Eduardo Print Júnior, com a concordância do vereador autor, fica concedido vista até a próxima reunião do projeto de lei ordinária número CN020/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM026, de 7 de março de 2018, altera a lei 3.936, de 1996, que dispõe sobre o atendimento preferencial de gestantes, mães com crianças no colo, idosos, maiores de 60 anos e deficientes em estabelecimentos comerciais, de serviços e similares e da outras providências. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei ordinária número CN026/2018, que altera a lei 3.936/96, que dispõe sobre o atendimento preferencial de gestantes, mães com crianças no colo, idosos maiores de 60 anos e deficientes em estabelecimentos comerciais, de serviços e similares e da outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra o vereador autor.
Senhor presidente, nós estamos no mês do autismo e nós fizemos que a lei já para o estacionamento, e essa que nós estamos fazendo agora em prioridade de fila, ela atinge mais a estrutura comercial. Eu estive conversando com uma das líderes, a grande Scarlett, e nós vamos convidar os pais, a família dos autistas para estar aqui presente, porque é um avanço. Semana passada nós já aprovamos estacionamento, e essa agora nós vamos dar todo o critério daquela lei comportamental. Então eu gostaria de pedir, senhor presidente, vistas de até 15 dias, e aqui eu gostaria de contar com a indulgência do senhor. O senhor que é um democrata nato, acata os companheiros, que eu entrasse em contato com o legislativo um dia antes ou dois para colocar na pauta, para que a gente possa entrar em contato com as lideranças, principalmente com a Scarlett, para estar presente no dia. Obrigado.
A pedido do vereador, avisando o vereador que o aviso tem que ser 24 horas antes, fica concedido sobrestamento de até 15 dias ao projeto de lei ordinária número CN026/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM014, de 27 de março de 2018. Atribui zoneamento de uso e ocupação de solo ao parcelamento de solo urbano denominado sítios de recreio Vovó Dorica, zona cadastral número 31 neste município. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade.
Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária, número EM014/2018, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento de solo urbano denominado Sítios de Recreio Vovó Dorica, zona cadastral número 31 neste município. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ademir.
Eu gostaria de esclarecer para todos os vereadores o local onde que é esse zoneamento que está fazendo aí, esse parcelamento. É a região do Centro Industrial, lá na entrada do bairro Granjaú, no fundo da Ferroeste, entre os bairros Granjaú, Centro Industrial e Jardim dos Candidés.
Continua a discussão.
A palavra,
vereador Edson Souza.
Sua presença, seus vereadores. Eu lembro, em 2002, se me falha a memória, uma mudança na estrutura do uso e ocupação do solo lá no Ferrador. E isso aconteceu como vai acontecer na próxima quinta aqui nessa casa. Vamos deixar para ver até na onde que a verdade vai. E lá as pessoas aquele dia queriam que eu liderasse a questão da mudança do zonamento do Ferrador. Acampar na porta da minha casa, mandaram, aqui o Corel Grosso, e a mudança da estrutura. O Ademir tem acompanhado mais bem esse projeto, eu vou votar favorável. Mas eu queria aproveitar, presidente, é para comunicar ao senhor e à mesa diretora, que nós estamos cometendo um erro gravíssimo, nós todos. E é a terceira vez que eu alerto essa casa. Depois que o Tribunal de Justiça tirou a prerrogativa do Poder Legislativo de alterar o uso e ocupação do solo, eu já alertei a mesa diretora e vou fazer pela última vez. Tinha que fazer um ofício ao prefeito para que ele pegasse todas as leis que foram aprovadas, oriundo do Poder Legislativo, e ele mudasse a origem para adequar dentro do Estado legal. Isso vai trazer um problema para a gente no futuro, antes da hora. Eu tenho alertado. Esse projeto está certo, a sua origem está certa. Mas nós devemos corrigir, sim, alertar o Executivo. Eu estou fazendo um levantamento com a minha assessoria, quantos projetos que veio do Legislativo que foi aprovado depois que o Tribunal de Justiça deu parecer. Ou essa casa mesmo podia fazer, presidente. Essa casa podia fazer o levantamento, pegar a lei do Tribunal de Justiça, a partir daquela data, e mandar um ofício para o prefeito, para a gente ficar precavido, senhor presidente. Para a gente ficar precavido. Senhor presidente, foi aprovado no dia tal, no ano tal, todas as leis, ele vai mudar. Só que tem que levar, readequar e mandatar a vez, num conjunto, para que a gente tenha sustentação legal. Isso não é problema. Mas meu voto é favorável, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Cabanja.
Eu gostaria de alertar os vereadores que isso aqui é somente... Eu não sei onde que é essa vovó Dorica ou Lilica. O vereador é que sabe, parece que ele está atento a esse negócio de loteamentos, conhecimento. O senhor está estudando bem e faz muito bem. Eu não sei onde que é. Mas eu gostaria de deixar aqui para vocês que é uma obrigação do Poder Legislativo, não mudança, atribuir zoneamento. Atribuição é obrigação do Poder Legislativo, desde que venha do Executivo, depois que foi que saiu o Tribunal de Justiça. E eu gostaria também, Edson, Vossa Excelência não tem conhecimento, então eu vou levá-lo. A sua preocupação, ela procede, mas felizmente todos aqueles projetos que foram aprovados por mim, por Marcos Vinícius, já tem o ok da justiça. César, está tudo ok, não se pode fazer depois da data, entendeu? Então já foi, já o Ministério Público entrou e o juiz, né, Marcos? Eu sei que é um advogado. Então todos os projetos foram aprovados para trás, está tudo ok dentro das normas legais. Preocupação do Enzo procede. Nós não podemos fazer mudança de zoneamento. Mas eu apresentei um projeto aqui, que eu estou contestando a procuradora, que eu estou atribuindo o zoneamento só para um lote, onde que é da Zuai. Eu já fiz a defesa e estou voltando com ele. E estive também no Ministério Público. Levei o conhecimento do Ministério Público. O Ministério Público tem conhecimento disso. Então estou esperando as zonas especiais vir, ou se não, nós temos que ver o que é a procuradora, depois que eu já fiz o recurso, o que que ela, o pronunciamento dela. Então, vereador Edson, os zoneamentos que nós atribuímos aqui, está tudo dentro das normas legais. Muito obrigado, terá meu voto favorável, depois
palavra
do meu colega, vereador Ademir, já falou onde que é, que eu nem sabia dessa vovó Lilica, Dorica, sei lá. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra.
Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo Fante Júnior.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir aí vista de até 15 dias desse projeto, sobretamente 15 dias desse projeto, porque eu não vou pedir até a próxima reunião, talvez amanhã eu não consiga ir no local. O Ademir falou aonde fica o empreendimento, mas ele não foi loco, e ele nem recebeu informação do governo de que se tratava esse empreendimento. Segundo, zoneamento nessa casa é tema de debate e vai ser durante várias legislaturas anteriores, sempre as que votaram anteriormente. Vereador Edson Souza coloca muito bem, questionando votações da legislatura passada. E nós, nesta atual legislatura, temos a responsabilidade de verificar em loco. Nós não estamos dando novo parcelamento, zoneamento, não. Nós estamos alterando o zoneamento. Passa a ser. Não é novo o zoneamento. Passa a ser a seguinte classificação de uso e ocupação do solo. O ZR3 para o lote 20 da quadra 76 e o ZR4 para os demais lotes de propriedade particular definidos na planta. Quem é o proprietário do sítio da vovó Dorica? Nada contra, mas se o proprietário tiver interessado, tiver aqui presente no plenário, não estou vendo, que ele explique para os vereadores o que ele pretende fazer do seu empreendimento. Para não sermos questionados aqui futuramente e nem sermos criticados por votar um projeto sem ao menos saber aonde realmente está. Aonde realmente está? Está na boca do Grajaú, vereador. A boca do Grajaú, existe várias bocas. Tem a boca do Grajaú que sai para São Simão, tem a boca que sai para o Candidez, tem a boca que sai para Primavera. Então, eu queria pedir aí 15 dias, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão agora, o pedido do vereador Eduardo, de até 15 dias de sobrestamento. Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, a ponderação do vereador Eduardo Pitti Júnior procede. Eu acho que nós podemos ir, viu, vereador Eduardo, porque isso é uma coisa muito séria. Nós temos realmente que deslocar em loco, verificar e o proprietário também justificar e explicar o projeto. Inclusive até está, como a fala do vereador Ademir, que falou que fica próximo ao Grajaú, vereador. No nosso lá, está dando, para você ver a divergência. Já está dando atrás da ABB no bairro São Caetano. Que foi verificado pela assessoria. Então é por isso que a gente tem que ir em loco, para verificar realmente o local e ter a certeza do empreendimento que será empregado no local. Muito obrigado,
senhor. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, só para dizer que eu concordo também com o pedido de sobrestamento do nobre vereador Eduardo Pinto Júnior. Faz-se necessário, em nome da cautela da prudência, um estudo maior. E penso que tanto o líder do executivo, honrado vereador Rodrigo Caboja, como o vice-líder, vereador Ademir, é importante que a cada projeto tragam, de fato, esclarecimentos, as informações, os aclarecimentos que são necessários. Mas para poder contribuir com aquilo que foi aqui já adiantado pelo vereador Rodrigo Caboja, de fato, houve uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo Ministério Público, tendo em vista um projeto de lei de iniciativa de um vereador, portanto, iniciativa desta casa, que foi aprovado alterando o zoneamento. O Ministério Público entendeu o vício de iniciativa, que não poderia ser de vereador, mas tão somente do Poder Executivo, e entrou com esta DIN, que foi julgada, a votação foi controvertida, alguns desembargadores entenderam de forma diferente, outros de outra forma, mas o fato é que houve os embargos, e nos embargos pediu-se a modulação dos seus efeitos. E essa modulação foi prontamente acatada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Isso quer dizer que, a partir dali para frente, não se pode mais ter iniciativa desses projetos de leis do Poder Legislativo de um vereador. É iniciativa privativa do Executivo. Mas os defeitos da lei que foi aprovada por essa casa, eles permanecem, porque houve a modulação determinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Isso traz tranquilidade, até porque muitos outros projetos de lei foram aprovados da mesma forma, com iniciativa de vereadores dessa atual legislatura, da legislatura anterior e de várias outras, não é? Então traz mais tranquilidade para a nossa cidade, até pela questão da segurança jurídica, porque já são empreendimentos prontos, concluídos, prédios antigos de 10 anos, 20 anos, e traria realmente uma situação irreparável para a nossa cidade. Então, felizmente, prevaleceu o bom senso e o Tribunal de Justiça já decidiu pela modulação. Aqueles efeitos, quanto da aprovação dos projetos de lei, ainda que de iniciativa do Poder Legislativo, os efeitos foram modulados de acordo com a manifestação do TJMG. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Ademir.
Gostaria de falar para o nobre vereador Eduardo Prince Júnior que quem me passou a informação foi a administração municipal. E que eu não tenho o nome da pessoa que me passou a informação, não. Foi até bom você pedir sobrestamento, né? Nós vamos... sobrestamento ou vista? Sobrestamento de 15 dias, né? Para que a gente possa, na próxima votação, a gente trazer o nome da pessoa que me informou. Porque se a pessoa me informou errado, seu sargento, é o local, vou ler novamente, é região do Centro Industrial, entrada do bairro Grajaú, no fundo da Ferroeste, entre os bairros Grajaú, Centro Industrial e Jardim dos Candidés. Então, não estou falando que a minha informação está correta, porque eu não tenho o nome do funcionário que me informou. Né? E que o senhor Pato também peça o nome do funcionário que informou para o senhor para a gente contestar, para a gente ver quem está informando coisa errada para nós aí.
Continua a discussão. Coloco então, a pedido do vereador Eduardo Prince Júnior, pedido de sobrestamento de até 15 dias. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O contrário, queiram se manifestar. Fica aprovado o pedido de sobrestamento de até 15 dias ao projeto de lei ordinária, número EM014/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria pedir vossa excelência, a mesa diretora, uma reunião administrativa de 5 minutos só, para a gente tratar e tentar clarear algumas questões em relação à vida dessa casa. Pô, mesa diretora, uma reunião só de 5 minutinhos, com todos os vereadores no plenário.
A pedido do vereador Edson Souza, uma reunião no plenarinho após o término da reunião ordinária. Passo agora à terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores. Josafá, um minuto de silêncio pelo passamento de José Carlos, do bairro Afonso Pena. Também a pedido do vereador Josafá, um minuto de silêncio pelo passamento de Marli Aparecida Rezende. E também a pedido do vereador Negro do Buriti, pelo passamento de Pedro Antônio de Melo. E também a pedido da vereadora Janete, pelo passamento de Cida Valentina, Cida Liana, que faz parte dos doutores palhaços.
Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, imprensa. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.